Olá, muito boa tarde para vocês que nos acompanham de casa e para quem está ao vivo no plenário da Câmara. Hoje é o dia 8 de fevereiro de 2018 e começa agora a terceira reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta da ordem do dia, há 4 projetos de lei aptos para apreciação e votação dos vereadores. Fique com a nossa transmissão ao vivo pelo canal 13 e também pelo nosso portal do Legislativo. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas e 2 minutos do dia 8 de fevereiro do ano de 2018, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da terceira reunião ordinária da segunda sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito dos vereadores Josafá fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso, e também do vereador Roger Viegas fazer a leitura do artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Livro de Eclesiásticos, capítulo 9, versículo 14 ao 18. Não abandoneis o velho amigo, pois o novo não verás. O vinho novo, amigo novo. E quando envelhecer, o que beberás com gosto. Não invejeis a glória e as riquezas do pecador, pois ele não sabe qual será a sua ruína. Palavra do Senhor.
Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 19. Todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de procurar, receber e difundir, sem consideração de fronteiras, informações e ideias por qualquer meio de expressão.
Queremos agradecer aos vereadores Josafá por fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e também ao vereador Roger Viegas por fazer a leitura do artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Em discussão, em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Contrário, queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito da senhora secretária que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Leitura do expediente do dia. Ficha de inscrição para a tribuna livre. Senhor Vicente Gabriel Vieira. Falar sobre as condições dos postos de saúde e o trânsito da cidade de Divinópolis. Expediente do Legislativo, Projeto de Lei número CM 182 de 2017, dispõe sobre a liberação de entrada de animais de estimação em hospitais para visitas aos pacientes internados e da outras providências. Autor, vereador César Tarzan. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de Lei número CM 005 de 2018 atribui na forma do artigo 9º da Lei Municipal 2418 de 18/11/1988 zoneamento de uso e ocupação do solo do lote número 5 da quadra 26 da zona 6 da rua Itamarandiba no bairro Industrial neste município de 8 de fevereiro de 2018. Autoria Roger César e Caboja. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de Lei nº 100M-009 de 2018 institui a Política de Combate e Prevenção ao Abuso Sexual de Mulheres nos Meios de Transporte Coletivo no âmbito do município de Divinópolis e da outras providências. A autoria, vereadora Demi Silva. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de Lei nº 100M-010 de 2018 institui o Dia Municipal da Ordem Internacional das Filhas de Jó e da Outras Providências, de 8 de fevereiro de 2018. Autoria, vereadora Edson de Souza. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de Lei nº 100M-011 de 2018 institui o Dia Municipal da Ordem Demelai e da Outras Providências, de 8 de fevereiro de 2018. Autoria, vereador Edson de Souza. Quórum para votação, maioria simples. Projeto do Executivo. Projeto de Lei EM-004 de 2018. Altera dispositivos da Lei nº 7.290, de 11 de fevereiro de 2011, que dispõe sobre o plano de carreira, cargos e salários dos servidores da educação do Poder Executivo do município de Divinópolis e da outras providências, de 8 de fevereiro de 2018. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Divinópolis, 1 de fevereiro de 2018. Ofício, Secretaria de Governo, 113 de 2018. Indicação número 1787, CEMOP, vereador Negro do Buriti. Indicação 1792, CEMOP, vereador Cleitinho. Indicação 1789-1791, CEMOP, vereador Zé Luiz da Farmácia. Atenciosamente, Cleudenar de Mesquita Júnior, assessor de articulação política da Secretaria Municipal de Governo. Divinópolis, 6 de fevereiro de 2018, Ofício Secretaria de Governo, 132 de 2018, Requerimento 321 de 2017, vereador Cleitinho Azevedo, CEMOP. Atenciosamente, Cleudenar de Mesquita Júnior, assessor de articulação política da Secretaria Municipal de Governo. Divinópolis, 6 de fevereiro, Ofício Secretaria do Governo, 133 de 2018. Indicação 1668, CEMOP, 1525, CEMOP, vereador Negro do Buriti. Indicação 1527, CEMOP, vereadora Dair Otaviano. Indicação 1494 e 1723, CEMOP, vereador Raimundo Nonato. Atenciosamente, Cleudenar de Mesquita Júnior, assessor de articulação política da Secretaria Municipal do Governo. Senhor Presidente, sem mais para o expediente dessa tarde de hoje.
Solicito também da secretária que faça a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, voto de pesares e também moções congratulatórias.
Indicação número 039 de 2018. Pavimentação poliédrica nas vias públicas nos seguintes trechos. Rua Avenida Berlim, entre a Rua Canadá e Honduras, aproximadamente 50 metros no bairro Vale do Sol. Rua João Dias, abaixo da Rua José Fonseca, no bairro José Fonseca. Rua José Bonifácio, esquina com a Rua Formiga, no bairro Porto Velho. Indicação número 040 de 2018. Possibilidade de fazer o patrulhamento nas vias públicas nos seguintes trechos. Em toda a extensão da Rua Icaraí Guimarães de Amaral, no bairro Mangabeiras. Em toda a extensão da Rua Iguaçu, no bairro Icaraí. Trajeto do ônibus coletivo na Rua Imbaúbas, no bairro Padre Herculano. Rua Itabacuri, próximo ao número 30, no bairro LP Pereira. Indicação número 53, 2018. Possibilidade de fazer capina e limpeza das vias públicas nos seguintes trechos. Rua Ipatinga, com extensão no bairro Ipiranga. Rua Jaime Soares, em toda a extensão do bairro Santa Lúcia. Rua João Moreira, em toda a extensão no bairro Planalto. Rua Gonçalves Dias, próximo ao número 1162 do bairro Porto Velho. Rua José Garcia Marques, em toda a extensão do bairro Jardim Copacabana. Indicações, vereador Cleitinho. Indicação número CM-071 de 2018. A possibilidade de instalar placas indicativas com respectivos nomes nas ruas de todo o cruzamento do centro de Divinópolis. Indicação número CM 072 de 2018. A possibilidade de instalar placas indicativas com os respectivos nomes das ruas em todo o cruzamento do bairro Porto Velho. Indicação CM 073 de 2018. A possibilidade de instalar placas indicativas com respectivo nome nas ruas dos cruzamentos do bairro Esplanada. Indicações, vereador Edson de Souza. Indicação número 164 de 2018. A possibilidade de realizar patrulhamento e colocação de escória na rua Jarbas Alves do Amaral, a antiga rua Panorama, entre a avenida Sinhá Martins e avenida Domingos José Rosano, no bairro residencial Campina Verde. Indicação número 165 de 2018. A possibilidade de realizar patrulhamento e colocação de escória na rua Olímpio Gomes Branquinho, entre a avenida do Lago e Córrego do bairro Nossa Senhora das Graças. Indicações, vereador Eduardo Print Júnior. Moção de pesar, CM 08 de 2018. Que seja concedida moção de pesar ao senhor pelo passamento do senhor Paulo Roberto Ramos Júnior. Moção de pesar número CM 09 de 2018. Que seja concedida moção de pesar pelo passamento de Breno Pinto Diniz. Moções de pesares. Moção de pesar número 08, vereador Eduardo Print Júnior. Moção de pesar CM 09, vereador Eduardo Print Júnior e vereador Roger Viegas. Indicação número 149 de 2018. Solicitando a poda de uma árvore localizada na rua Marechal Teodoro, número 110, no bairro Anzuque. Indicação 155 de 2018. Solicitação de patrulhamento para a avenida Lago Azul, no espaço compreendido do início da rua Candidez e rua Brigadeiro Cabral, no bairro Interlagos. Indicação número 166 de 2018. Solicitando a capena da rua Ibirité, referência 1615, espaço compreendido com início na rua Francisco Teodoro Silva, até a rodovia 050, no bairro Alvorada. Indicação, vereador Marcos Vinícius. Indicação CM número 043 de 2018. Solicitando ao órgão competente capina e limpeza da Praça Nelson Peregrino, no bairro Bom Pastor. Indicação CM 044 de 2018. Solicitando o serviço de capina da rua Caraguatatuba, nas proximidades do entroncamento com a rua Iriri, no bairro Candelária. Indicação CM número 045 de 2018. Solicitando o serviço de capina da rua dos Manacás, que fica entre a rua das Acácias e rua Falcatas, no bairro Belo Vale. Indicações, vereadora Janete Aparecida. Requerimento número 043 de 2018. Solicitando informações quanto à situação em que se encontra o processo 14.000.4472 em nome do senhor Ademir Pedrosa Santos. Requerimento CM 046 de 2018. Solicitando informações quanto à situação das famílias cadastradas para ocupar os imóveis desapropriados do conjunto habitacional Jardim Copacabana. Requerimento CM número 193 de 2018. Solicitando informações com descrições detalhadas como foi gasto e quais as despesas pagas com recurso do teto financeiro de média e alta complexidade durante o mês de dezembro de 2017. Requerimento CM número 191 de 2018. Informações sobre o último repasse de recurso da coparticipação do município feita à Santa Casa de Formiga, referente ao contrato da administração da unidade de pronto atendimento UPA Padre Roberto. Requerimentos lido, vereadora Janete Aparecida. Indicação número 17 de 2017. Que seja realizada a capina e limpeza dos bueiros na Avenida Brigadeiro Cabral, entre a rua Maria Madalena Madureira e José Afonso Michelini, no bairro Nossa Senhora das Graças, nessa cidade. Indicação número 57 de 2017. A possibilidade de fazer um campo de futebol e uma base de concreto para instalação de academia ao ar livre em parte do lote do terreno 336 da quadra 06, zona 39, do bairro São Caetano, neste município. Indicação número 58 de 2017. para que seja realizada a capina do canteiro central da Rua Goiás, entre a Rua Joaquim Nabuco e Praça Delfim Pinto de Aguiar, no bairro Porto Velho, nesta cidade. Indicações, vereador Raimundo Nonato. Indicação número 168 de 2018. Proibição de estacionar em um dos lados da via da Rua Caratinga, entre as ruas Afrânio Peixoto e São João del Rei. Vereador Renato Ferreira. Requerimento número 045 de 2018. Solicitando a doação e previsão orçamentária da manutenção das estradas e vacinas para o ano de 2018. Solicitamos também encaminhamento do cronograma de execução e manutenção. Vereador Renato Ferreira. Indicação número 171 de 2018. Solicitando a possibilidade, com o máximo de urgência possível, de providenciar o patrulhamento e escascalhamento da estrada que liga a comunidade rural dos Lopes ao distrito de Santo Antônio dos Campos, neste município. Vereador Roger Viegas. Indicação número CM023-2018. Solicitando para que seja anexado o CETRANS com Defesa Civil, criando a partir dessa união a Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Transporte e Defesa Civil de Divinópolis. Indicação número CM031 de 2018, solicitando que seja providenciada a obra de iluminação pública na rua Caraguatatuba e rua Morro Velho até o final da rua, no bairro Candelária. Indicação número CM032 de 2018, solicitando que seja providenciada a obra de reparos na rede de esgoto da rua Naipe, número 40, no bairro das Oliveiras. Indicações, vereador Sargento Elton. Indicação número 207 de 2018, que seja realizada a operação tapa-buraco na rua Maestro João Pinto, no bairro Esplanada. Indicação número 208 de 2018, que seja realizada a operação tapa-buracos na rua Bolívia, no bairro Dona Rosa. Indicação número 209 de 2018, que seja realizada limpeza e operação tapa-buracos na rua Rosa Vertebo Gontijo e Olímpio Gomes Branquinho, no bairro Antônio Fonseca. Indicações, vereador Vicente de Paula Nego do Buriti. Senhor presidente, sem mais indicações, requerimentos, moções congratulatórias e pesar por hoje.
Passo a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatório finais de comissões. Não havendo vereadores a apresentarem relatório finais de comissões, passo agora à tribuna livre. Convido o senhor Vicente Gabriel Vieira, que irá falar sobre as condições dos postos de saúde e trânsito na cidade de Divinópolis, para se dirigir à tribuna. Informamos ao tribuno que assinou o termo de responsabilidade conforme artigo 267 a 270 do Regimento Interno da Casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da tribuna livre. Terá 8 minutos para se expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos com a aprovação do plenário.
Boa tarde a todos. Meu nome é Vicente, líder comunitário dessa cidade. Cumprimento aos vereadores, membros da mesa, especialmente ao vereador Raimundo Nonato, presidente do meu partido. E vamos poder falar um pouco sobre a situação da cidade, no qual a gente conhece um pouco, né? Sou autor desse livro Gestão Pública. Se alguém tiver algum interesse de ver, a minha esposa está na plateia aí, pode estar mostrando. E a gente, eu acho que continua aprendendo pela vida, né? Eu, Vicente Gabriel, quero falar sobre a prestação de serviço do posto de saúde do bairro São José. Tem coisas que não dá para entender nessa cidade. Na minha visão, temos um grupo de vereadores sério e comprometido com a população municipal. Mas ainda falta muito. Tem que visitar e cobrar mais dos dirigentes nos locais de atendimento ao público. Em geral, na unidade de saúde do bairro São José, eu presenciei. E como líder comunitário em outras cidades durante 16 anos, estive junto aos problemas da comunidade e fiquei assustado quando peguei a senha do número 90 e na fila embaixo de chuva para marcar uma consulta médica, que é só agendado uma vez por mês, sem contar com a falta de condições na fila e na espera, sem organização, sem higiene, principalmente no local de coleta de exame. O mau atendimento, e não pelos atendentes, mas sim pela gestão inadequada. Mas tudo tem jeito. É só lutarmos de forma coletiva, unidos, poderemos mudar essa situação. É querer encarar a realidade com honestidade, consciência administrativa. E do outro modo, no qual a área que eu permaneci trabalhando durante 40 anos, na área de trânsito, na cidade de Divinópolis, é algo fora do comum. Não existe respeito por parte dos motoristas. Eu, como agente e instrutor de trânsito, tenho a solução. É só aumentar a fiscalização, promover campanhas educativas nos pontos estratégicos. Assim podemos diminuir o número de ocorrências e acidentes graves. Eu falo isso pelo conhecimento de causa. Em 40 anos de trabalho no trânsito em São Paulo, eu aprendi muito e ensinei como instrutor. Eu não tenho dúvida sobre os resultados. É só agir de forma consciente e responsável. A avaliação dos vereadores nessa casa aqui tem me surpreendido realmente pela sua boa postura, pois eu, no caso, trabalhei em outra cidade com 21 vereadores durante um ano na Câmara Municipal, observando sobre toda a postura de cada vereador nas suas proposituras e projetos para o bem da comunidade em cada cidade, né? E fico realmente bastante comovido pela postura de todos aqui que eu tenho acompanhado nos últimos meses atentamente, e gosto muito de ver as pessoas fazer as coisas de maneira séria, competente, né? E me coloco nesse momento aqui à disposição, de uma forma direta ou indireta, que eu possa contribuir e trabalhar na área em que eu possa provar que conheça, para ajudar da melhor forma possível. Estamos juntos nesse trabalho firme que temos que tocar pela frente. Gente, o Brasil tem jeito sim, e só depende de nós. Como o vereador Delano falou antes de ontem, nós estamos num país que na verdade não é presidencialismo, e sim parlamentarismo. Pode trocar de presidente todos os 4 anos que não vai resolver nada. Precisa trocar realmente os parlamentares. Além de, do meu ponto de vista, teria que diminuir, porque em vez de cobrar dos aposentados ou dos coitados que estão à busca de um emprego, deviam realmente cobrar na própria carne, diminuir realmente os gastos de cada casa, de cada executivo. Assim poderia com certeza sobrar mais e a conta fecharia, com certeza, não tenho dúvida disso. Eu acho que, apesar de ser um professor há bastante tempo já, eu sempre dizia para os meus alunos, enquanto a gente aprende, enquanto a gente ensina, humildemente a gente aprende. A gente nunca deixa de aprender. E como eu sempre falo, não há idade para ser feliz. Felicidade não tem preço, tem valor. Basta que a gente procure a qualquer momento, a qualquer oportunidade que tiver, e promover da melhor forma seus conhecimentos, esperar que os resultados venham. Não tenho dúvida com relação a isso, né? E estamos juntos para o que deve é nessa jornada aqui na cidade de Divinópolis. Muito obrigado a todos pela atenção. Só isso por enquanto. Muito obrigado a todos.
Nós queremos agradecer ao tribuno Vicente Gabriel Vieira e em seguida passaremos a fala ao pronunciamento dos vereadores. Primeiro vereador inscrito nesta tarde de hoje, vereador doutor Delano.
Boa tarde a todos, boa tarde, senhor Gabriel, tem mesmo. Gabriel, tem coisa que não dá para entender, não é em Divinópolis não, não é privilégio da gente ter as pessoas aí em casa, ó, deitado eternamente em berço esplêndido. Não dá para entender no Brasil, senhor, não é só aqui em Divinópolis, Gabriel. Não dá para entender é o porquê que você está falando aqui a maior verdade do mundo sem ação. O que o senhor está falando aqui, eu já conheço há 15 anos de concurso público aí no município. E qual é a solução? A solução é fazer uma lei aqui, igual o Zé, que só eu sei o porquê que ele fez essa lei, que ontem, terça-feira, o pessoal pediu vistas aí, porque só esse coração bom ali dele é que sabe por quê. Porque ele está com amor às pessoas, mas as pessoas não estão com amor. As pessoas não estão com amor no dinheiro público. Gente, primeiro comprometimento tem que ter é você que está em casa. Zé, deixa eu te explicar uma coisa para você e para o Gabriel. 15 anos lá no município. O povo marca consulta, Zé, Gabriel. Não vai não. Não está nem aí. Nem aí. Hoje, 5. Fulano, Joãozinho, Maria. Nada. E qual a penalização desse que não foi? Também nada. E tirou 5 vagas. Não, estou falando só hoje, tá? É hoje, anteontem, é semana passada. Não vão. O povo não quer nada com a dureza. Quer o peixe assadinho, se possível, com tempero. Se possível, com tempero. Quando a gente é um político que, para ganhar a eleição, tem que ficar bonzinho pro povo, e não pode falar a verdade, a gente começa igualzinho boizinho, por exemplo, assim, ó. Mas quando a gente não precisa de ficar enxugando baba de uma responsabilidade que é sua, que está em casa, aí é problema demais. Não falta mais nada não, Zé. Daqui um tempo a prefeitura vai ter que ter um carro para buscar o povo em casa. Ó, gente, vamos criar vergonha na nossa cara. Vocês vivem vindo aqui na cama mandando os políticos criar vergonha, mas a primeira vergonha que tem que ser criada é nossa, da eleição e de cobrança. A gente não quer responsabilidade. A gente quer eleger 17 aqui, ó. Eles que se viram. Eu votei no fulano, ele é que tem que ir lá. Mas e eu? Eu também não pago imposto, não? Os 17 que estão aqui também não pagam imposto, não? Ó, gente, aqui, se possível, faça para mim e me entregue mastigadinho. Talvez assim também não vai ter jeito, não. Então, esse coração bom, que não vai funcionar, se o povo que vai lá na fila... Você viu o que ele falou, Gabriel? Certíssimo. Olha o Gabriel. O povo, ou era a ficha 90, ele podia ser a ficha 1000. Ele podia ir no dia da consulta dele, mas a turma não vai. Não vai, tira lá uma, duas, três, quatro, cinco vagas. Ô, gente, sabe o que está faltando? Nos consultórios particulares da gente, particular, o sujeito não vai e desmarca. Está faltando agora também que vai ter secretária no posto de saúde também, para perguntar assim, ô fulano, você vai vir mesmo amanhã? Não falta mais nada não. Gente, a responsabilidade quem está em casa, ninguém quer não, senhor. Ninguém quer não. As pessoas, se possível, tinha um programa aí de um certo partido que entregava o remédio em casa. Tem base? Tem base um trem desse? Entregava um partido aí, no início, quando ele queria aparecer, ele pegava o remédio, entregava na casa do sujeito. Aí descobriram que de um mês para o outro, na fiscalização, tinha era mala de remédio lá, porque o povo não tomava não. Pegava os remédios, que é o seu dinheiro, o meu, o dos 17 aqui, ó, e rasgava. Depois ia para as câmaras, ia usar as tribunas, para decepar o vereador, o senador, e o sujeito não faz o dele, não. Tem um muro na cara do sujeito assim, ó, e ele tá tacando pedra. Ah, pelo amor de Deus, a responsabilidade inicial é sua, de cobrança. Mas como é que você vai cobrar uma coisa se você não faz? Como é que você vai cobrar uma coisa ao trânsito? Ele falou do trânsito. Muito bem, é bonito mesmo, né? Precisa de resolver. É, aqui, se a prefeitura tem, não é a nossa que eu estou falando não, tá? É a prefeitura, o Brasil inteiro, tem que reduzir mesmo, tem? Eu acho que é 17 gente, é muito aqui, ó. Não precisa nem de 8, ó. É muito mesmo. É gente demais, tem aqui, ó. Uai, não é norte, sul, leste, oeste? É 4. E pronto. 17, quase não está resolvendo. Agora mesmo vem inventar 21, hein? Escuta aí o que eu estou falando. Não demora. 21. No 17. Quando é que precisou de 17? Quando é que precisou de deputado federal 525? Quando que precisou disso? Uai, não é 27 estados? 27 deputado federal, uai. Uai, não é 27, não. 27 senador? Não, 530. Sabe para quê? Para você sustentar, para mim sustentar, para os colegas sustentarem. É para isso. Aí, esse, aí o que está em casa, porque tem sempre o rebelde, né? O que tem urubu no ombro. Mas tem 17 vereador também, uai. Eu estou falando também que tem. Por que, que vocês não estimulam a reduzir a turma aqui, ó, para 8? Não, agora mesmo vai para 21. Você sabe por quê? Porque o povo gosta, só. O povo gosta. O povo gosta de ir na farmacinha não ter remédio. Aqui, a passagem aumentou. O que, que você está em casa fez? Você deixou de andar de ônibus um dia e foi nesse dia falar assim, nós vamos tudo de bicicleta e a pé? Todo mundo pegou transide. Caladinho. Caladinho. Aí é melhor encher a câmara e falar assim, ó, vereador, vocês não fazem nada. Não faz nada? Não, eu, de 5h30 da manhã às 10, e todos também. Cada um no seu cada um. Quem não faz nada é vocês que estão em casa, deitado eternamente em berço esplêndido. É vocês que estão em casa. Porque a turma aqui, ó, é 5h30 da manhã. Cada um no seu quadrado. Agora, vim encher câmara, em congresso, e mais uma vez, hein? Mais uma vez. A preocupação que você que está em casa está em trocar de presidente é para tirar o foco de deputado federal que manda no país, de senador, de deputado estadual. Vocês estão tudo sendo enganados por rede, por televisão, por jornais. É mentira. Presidente é um zero à esquerda nesse país. Presta atenção nesse povo que ficou 20, 10, 5, e nós aqui, ó. Um, dois, três, eu, segundo. Se eu não prestasse, eu não estava de volta. E vocês precisam de usar isso. Uai, Delano, então você está falando que quem não voltou não serviu? É isso que eu estou falando. Quem não voltou, não fez o dever de casa. E aí, o que vocês estão fazendo para não votar na turma que votou o aumento do ICMS? Sabe o que vocês estão fazendo em casa? Nada. Nada. E é óbvio que eu não estou falando de 100%, né? Mas eu estou falando de 80%. 80% que elege. Vocês não estão fazendo nada. E aí, vamos eleger de novo. Aí, ó. Governador também manda porcaria nenhuma. Manda deputado estadual. E agora, a turma resolveu ficar bonzinha. Como eu falei, tem até uma turma aí agilizando as coisas. Gente, pega a internet, pelo amor de Deus. Olha lá. Quem é que votou a favor desse pilantrel? Já vai cortando assim, ó. Esse não vota. Esse não vota. Esse não volta, esse não volta. Sabe o que vocês fazem? Nada, gente. Vocês não fazem nada. Vocês pegam, é os vereadores pro pescoço ali na rua, ali, ó. No mercado, no consultório, na farmácia. É isso que vocês pegam, porque vocês têm acesso, é a gente. Por que que vocês não procuram saber aonde que é o gabinete do deputado federal, do deputado estadual, e cerca esse povo? Não, você sabe por quê? Porque eu acho que vocês têm medo de deputado estadual e federal e senador. Vocês são uns cagão, cambá de povo brasileiro covarde. Vocês são uns cagão, porque vocês gostam muito de encher a câmara aqui, ó. Mas ninguém vai para a porta da casa do deputado federal. Ninguém vai para a porta da casa do deputado estadual. Ninguém procura saber. A rua Maranhão 1540, todo mundo sabe onde o Delano mora. Pede atestado de óbito, receita, pede tudo. Mas ninguém vai na casa do deputado federal, do deputado estadual, do senador. Alguém vai na fazenda do Aécio, em Cláudio? Só os convidados dele, né? Vocês vão? Vai não, você sabe por quê? É melhor ir na chacrinha do coitado vereador que custou comprar lá na puta que pariu, pra encher o raio do saco dele, do que o senador. Sabe por quê? Ele é senador, ele é semideus. Semideus. E nós, sabe o que que é? Nós é os pezinhos do santo, assim, ó, só para passar as mãos. Então, pelo amor de Deus, se existir cruz, a cruz está aqui, ó, nos 17, ó. Como eu queria que todo mundo fosse vereador por um dia. Sabe para quê? Nós ia diminuir a quantidade de candidato. Vocês não têm ideia. Nós íamos diminuir uma quantidade os candidatos. Mas como eu acho que quem está em casa acha também... Mais 2 minutos, presidente, por favor.
Você, mais 2 minutos.
As pessoas que estão em casa têm uma versão equivocada de que todos são ladrão, todos roubam, a justiça é toda ruim. Não é, não é. Tem político muito bom, eu graças a Deus, me orgulho de falar que sou um deles, meus colegas aqui. Tem juiz muito bom, tem médico muito bom, agora tem médico que não vale 50 centavos, tem deputado que vale menos de R$1, tem engenheiro que não devia ter ganhado o diploma, toda profissão tem as coisas. Mas o que nós vamos fazendo? Cortando a nossa lista? Mas nós não queremos esse compromisso, não. Eu faço isso, eu paguei o vereador para ele fazer isso para mim, mas eu também me paguei para fazer isso para mim. Então, é o recado. Mas de todo jeito, tá aí. Eu vou falar isso até dia 3 de outubro da eleição. Avô. Porque se eu puder fazer motim aqui para não deixar essa turma voltar, eu vou fazer. Agora, o que importa... tem jeito de dar foco ainda? Olha essa mulher aqui, eu não estava aqui, eu estava fazendo a minha tese. Olha isso aqui. Só nela. Minha cara não precisa, não. Olha isso aqui. Agora não fixa, não, né? Eu não sei se dá vontade de chorar, se dá vontade de agradecer a presença. Eu amava de paixão. Mas era um trem de doido. Ah, você está falando isso. Que é mãe de deputado. Eu estou falando como se fosse a minha mãe e as mães e as Marias que morreram em Divinópolis, no Brasil. Foi boa demais. Foi representante demais de vocês, todas as mulheres que estão em casa. Ah, que falta que já faz, com tão poucos dias. Então, eu não estava aqui, não, mas acompanhei desde o Felício Rocha, no dia da internação, visitando, acompanhando. Ei, Maria Martins, eu te amo demais. A despedida minha e do Edson foi na festa que você deu antes do Natal, lá na Estância Marisa. Eu te desejo um bom lugar, e você está. E que apareçam mais Marias. Tem muitas. Porque essa deu o recado dela. Eu te amo muito, aonde você estiver. Muito obrigado. Até semana que vem.
Passaremos a palavra agora ao próximo vereador inscrito, vereador Renato Ferreira.
Senhor presidente, vereadores, público presente, dona Iraciadão, senhor Vicente, boa tarde. SAMU Oeste é habilitado pelo Ministério da Saúde. Ontem, domingo, sábado, juntamente com o vice-prefeito Rinaldo Valério, o Zé Márcio, o Darcio Abud e Fernando Cabral, prefeito de Bom Despacho, esteve presente em Brasília para assinar o credenciamento do SAMU Divinópolis, SAMU Oeste, que vai receber agora aproximadamente 8 milhões por ano, que vai ajudar em muito ao SAMU a fazer um trabalho que agora ele recebe do Estado, do Governo Federal, do Governo do Estado e do Governo Municipal. Parabenizar o Domingos, que vem trabalhando muito por Divinópolis e região. Recentemente conseguiu uma emenda de R$1 milhão para a UPA, o que nos favoreceu muito. Agora nós esperamos que os outros deputados que prometeram, que tragam essas emendas também, porque a nossa saúde está capengando. Hoje mesmo estive em Carmo da Mata, onde conversei com o prefeito Almir, e ele estava muito preocupado. Ele estava indo a Belo Horizonte buscar recursos, que tiveram reunião dos prefeitos lá, o governo não recebeu os prefeitos lá sexta-feira, e o assessor assumiu um compromisso de estar fazendo um repasse do IPVA toda segunda-feira. E, infelizmente, vem esse dilema, próprio sargento Welton, semana passada, terça-feira, estava muito brabo aqui, tem que ser com razão, os repassos do IPVA que não estão sendo repassados para os municípios. E ele me falou que só o município de Carmo da Mata, o governo do estado deixou de repassar 1 milhão e 700 mil o ano passado. As cidades vão parar. Infelizmente, fala assim, essa gestão que o nosso governo do estado vem fazendo vai parar os municípios por falta de repasse e está ficando cada vez pior. A gente fica assustado do jeito que estão correndo as coisas, os falta de repasse, não é só de Divinópolis, são os 853 municípios que estão passando dificuldade. O próprio ministro da Saúde, Ricardo Barros, falou que a culpa da saúde em Minas é do Pimentel. Então eu acho que é hora da gente pôr isso nos jornais. A gente vê umas matérias bonitas no jornal, ele está fazendo, mas a gente só está vendo problema em todos os municípios, principalmente na área da saúde. Está um caos. E é de assustar, todo canto que a gente passa, a saúde só falando em fechar hospitais. A gente fica assustado e matéria bonita toda hora. Pimentel trabalhando por Minas. E a gente não está vendo isso. A gente vê a preocupação do senhor Vicente ali, estive ontem lá no posto de saúde de São José, faltando AS, faltando vários medicamentos, 8 meses que não tem a fita para os diabetes. A gente está ficando preocupado, assim, a população precisa. São 8 meses que não tem fita para quem precisa de fazer o diabetes. Diazepam, vários medicamentos em falta. Então eu acho que é hora da gente cobrar mais intensivamente dos nossos governantes. A gente vê muitos trabalhando, preocupado com a situação que nós estamos vivendo. Mas quem tem a caneta na mão não está correspondendo com a população. Eu acho que é um momento de todos nós vamos nos unir, pensar em Divinópolis, pensar em Minas. Tem jeito, o próprio Vicente falou, tem jeito. Basta nós ter foco, planejamento. A gente vê as coisas sem planejamento. Troca, sem planejamento. Então, vamos ter planejamento nós estamos, nas nossas atitudes para que podemos colher frutos melhores no futuro. A gente, cada dia que passa, a gente fica pensando no futuro, o que vai ser. Essa insegurança que nós estamos vivendo, você não pode participar de uma festa, você não pode sair às ruas. Como vai ser? A gente tem que preocupar. Infelizmente, se acontecer um acidente comigo, o hospital está em falência. Se a gente não for assaltado, roubado. Então, acho que vamos unir os esforços aqui. São 17 vereadores que eu tenho certeza, o próprio Vicente falou. Obrigado pelas palavras, elogiando os trabalhos. Cada um aqui tem as suas obrigações. É 5 horas, 6 horas, é 7 horas da manhã, todos, a gente vê todos na rua. A gente vê que estão todos querendo trabalhar, mas infelizmente nós estamos sem condições. Nós estamos amarrados, precisamos de recursos. Precisamos de planejar a longo prazo nossa cidade, nosso estado e nosso país. Pensar com consciência, é um ano de eleição, a gente vê várias pessoas falam assim, não reeleja. Vamos reeleger quem trabalha por Divinópolis? Eu cito o Domingo Sábio, eu trabalho com ele desde 1996, que eu acompanho o seu trabalho. Olha o tanto de recursos que ele trouxe para a nossa região. Não só para Divinópolis, para a região. Então, eu acho que vamos fazer aqui, pedir uma prestação de contas dos deputados que foram votados em Divinópolis. Qual o recurso que eles trouxeram? Eu estou vendo ultimamente só recurso do Domingo Sábio. É 8 milhões, é 1 milhão, é emenda para isso, é um recurso para isso, é uma patrola. E a gente não vê. E vê só críticas. O Delano foi muito correto aqui no que ele falou. As pessoas só criticam. Ah, não fez mais do que obrigação. Se faz, é obrigação. Se não faz, apanha de todo jeito. Então eu acho que é de ter consciência nas nossas atitudes, nas nossas falas. Temos políticos bons, que precisam ser reeleitos. Não só o Domingos, mas várias pessoas. Eu acho que é hora de a gente ter consciência do nosso pronunciamento, da nossa fala. Existem pessoas boas. Teve vereadores que foram reeleitos, porque fizeram um trabalho bom, corresponderam à sua população. Então, eu acho que não reeleja, quem nós vamos reeleger? Igual ontem, o Domingos Sávio conseguiu credenciar o SAMU em tempo recorde. Por quê? Por conta da articulação política, tem conhecimento do que faz. Eu acho que a gente tem que ter conhecimento do que faz e do que fala. Vou parabenizar ele mais uma vez. Mais de 1 milhão de habitantes da região agradecem esse credenciamento, que vai ajudar demais. E parabenizar o SAMU, que essa semana fui procurado por 3 pessoas diferentes, de bairros diferentes, que parabenizou o atendimento do SAMU. Senhor presidente, é o que eu tinha nessa tarde hoje. Muito obrigado.
Nós queremos agradecer ao vereador Renato. Antes de passar ao próximo vereador inscrito, passo a palavra aqui ao vice-presidente para que eu possa assinar alguns documentos no gabinete da presidência. Passo a condução do trabalho ao vice-presidente.
Cumprimento o nobre Adil Renato Ferreira pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Roger Viegas.
Muito boa tarde, senhor presidente em exercício, Josafá Anderson, com o cumprimento, mesa diretora, demais colegas em plenário, pessoas que nos acompanham aqui nessa casa, todos os funcionários e principalmente a você que nos dá atenção aí assistindo na sua casa, no seu trabalho, pela TV Câmara, através do sinal da TV Candidez. Senhor presidente, gostaria aqui de começar essa tarde prestando as condolências, externando aqui nosso voto e nossa moção de pesar também ao Breno Diniz, né, toda a sua família. O Breno Diniz foi um grande músico que Divinópolis perdeu, se despediu da nossa cidade na última terça-feira, né, até a qual nos fizemos ausente aqui da reunião para estar no velório dele. E o Breno foi um símbolo de honestidade, um guerreiro e, acima de tudo, com um talento incomparável. Então, que descanse em paz, fica aqui a nossa homenagem e nossas condolências também aos amigos da banda Tequilas. Bom, senhor presidente, no âmbito de cultura, a gente vem sempre aqui brigando, é uma das nossas bandeiras, assim como também é no esporte, não escondo de ninguém, que tem uma grande preocupação com essa pasta. E será realizado na nossa cidade no próximo final de semana, carnaval, que todo mundo sempre reclama que não há o que fazer aqui em Divinópolis, e vem apresentando agora uma opção de entretenimento, de lazer, de cultura. É um resgate, um verdadeiro resgate da cultura, que é o Festival de Vespas aqui da nossa cidade. É um encontro, na verdade, pela primeira vez é feito de forma nacional. Vamos receber pessoas de todos e vários estados do nosso país e também até pessoas de outros países. Ou seja, isso agrega para o nosso comércio, para a rede hoteleira, para os bares da nossa cidade. Vocês vão ver a movimentação que vai ter em torno aí do carnaval, principalmente na Praça do Santuário, onde será então o palco, né, desse evento. Mas o pessoal vai passear por toda a cidade, pelos pontos turísticos da cidade, e um evento que tem o nosso apoio desde o seu início. Mesmo antes de ser parlamentar, já apoiava esse evento. Parabenizo o nosso amigo Wesley Xavier pela grande organização, pelo profissionalismo, pela maestria em ter apenas paixão por isso, acreditar numa ideia sem nenhum fim lucrativo e trazê-la. E o próprio, segundo palavras do Wesley, né, que se não fosse nós aqui, o nosso trabalho parlamentar, levando as ideias e até mesmo buscando algum tipo de apoio na prefeitura, mesmo que seja ainda muito pouco perante o que traz para a nossa cidade, esse evento talvez nem aconteceria. Então, Wesley, conte sempre comigo e fica toda a população convidada para esse evento no próximo sábado, a partir das 8h30 da manhã, na Praça do Santuário, o evento que vai acontecer durante os dias de carnaval. No sábado, no domingo
e também na segunda-feira com pessoas de todo o Brasil, repito, pessoas de diversas partes do nosso país, trazendo aqui suas motos antigas, mobiletes, vespas, principalmente as vespas, né? É um evento legal para a família de Vinopolitana, para que não, às vezes, quem não tem opção. As vespas e motonetas antigas, né, as motonetas clássicas, estarão expostas lá na Praça do Santuário e estarão passeando aí por toda a cidade. E além de tudo, também teremos a exposição das mesmas, das vespas, e além disso, os shows que acontecerão na Praça do Santuário. Só lamento, apesar de que foi muito solícito o secretário de Cultura da nossa cidade, o senhor Oswaldo André, né, desde quando levamos a ideia para ele, o Oswaldo, que realmente valoriza a cultura de verdade, resgata o Oswaldo, que é uma pessoa compenetrada, tem todo o seu dom, seu talento voltado para o teatro, né, e também é um grande escritor, mas o Oswaldo nos deixou a toda disposição. Mas ainda a gente vê que mesmo não podemos esbarrar nessas desculpas de falta de verba, de orçamento, já que a estrutura existe e não estará sendo ocupada nos dias de carnaval da nossa cidade. Por exemplo, não ter disponibilizado um banheiro químico sequer para esse evento. O palco, o som, iluminação, nada disso foi cedido para o evento. Apenas o apoio e não atrapalhar. Então, assim, a gente ainda fica, cobra muito, né, que tem que aparecer mais essas pastas. O governo Galileu Machado tem que dar um pouquinho de mais atenção nesse âmbito. A cultura, o esporte tem que aparecer um pouquinho mais, mesmo que seja munido de ideias, não de dinheiro. A gente sabe da dificuldade que invista tudo na saúde, na educação, nos buracos da cidade, na pavimentação, a gente sabe, são diversos problemas. Mas isso não pode ser deixado de lado. O lazer, a diversão, o entretenimento da nossa população tem que ser colocado. Mesmo as cidades que têm carnaval, né, estão fazendo, estão rebolando para fazer acontecer, estão usando a criatividade, estão buscando na parceria privada formas de não se deixar acabar o carnaval. A gente aqui fazendo um evento, entretenimento, cultura, que não gera nenhum tipo de bagunça, poluição sonora, nenhum tipo de barulho, nenhum tipo de transtorno aos moradores. Existe toda uma preocupação em começar cedo, terminar cedo, dentro do horário. Um evento bacana, que é um resgate de cultura, que realmente faz acontecer na nossa cidade, e é uma opção para uma cidade que é totalmente morta, pacata, nos dias de carnaval. Estão trazendo encontro nacional e, além de tudo, gerando receita para a nossa cidade. Quantos hotéis aí estarão ocupados? Então, para pensar com um pouquinho mais de carinho, a gente deixa aqui para o Executivo, quem sabe no ano que vem essa ideia seja melhor aceita, a Prefeitura seja mais solista, apoie pelo menos com um pouquinho mais de estrutura que ela tem. A gente não pede nenhum tipo de dinheiro, mas pelo menos para esse evento crescer, né, tentar andar com a telha, andar com as próprias pernas. Aliás, andar ele já anda, mas se fortalecer cada vez mais. Portanto, toda a população convidada, próximo sábado aqui na nossa cidade, o Encontro Nacional de Vespas e Motonetas Clássicas. Sábado, domingo e na próxima segunda-feira de carnaval, a partir das 8h30 da manhã na Praça do Santuário, onde haverá também exposição, terá lá uma mini locomotiva. É legal, é um evento muito bacana para mostrar para a criançada, para o público mais jovem, que já foi isso. E é um clima ímpar, bacana, de muita paz, de muita alegria, acima de tudo. Então fica aqui nosso apelo à Prefeitura Municipal de Vinópolis, principalmente à pasta da cultura e, é claro, também da Secretaria de Obras, para dar um suporte melhor aí nesses aspectos de estrutura para um evento que pode se tornar um dos maiores do Brasil. Está trazendo encontro nacional de vespas aqui para Divinópolis e, quem sabe, fica a ideia até para acontecer outros. Então fica aqui o nosso apelo, senhor presidente, são essas minhas palavras na tarde de hoje. Meu muito obrigado e uma boa tarde.
Cumprimento o nobre Adil Roger Viegas pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Zé Luiz da Farmácia.
Boa tarde, senhor presidente em exercício, Josafá Anderson. Boa tarde, colegas vereadores, auditório aqui presente, imprensa, quem nos assiste, Donizete, está lá atrás, Donizete, nosso abraço aí. Quem nos assiste pela TV Câmara, TV Net, o nosso boa tarde. Quero parabenizar ao tribuno, né, Vicente Gabriel, relatando fatos que são realidades, que é uma necessidade, que é até uma vergonha, né, para o poder público, onde vê tanto desvio de verbas e onde as necessidades prioritárias estão aí, como você relatou, bem frisado, lá do nosso, no nosso bairro, posto de saúde do bairro São José, o local que você diz, que é a coleta, né, para exames, é uma situação caótica, embora que há uns 10 anos atrás nem aquela cobertura tinha, foi feito precariamente. A gente tem visitado lá, inclusive nessas verbas, né, emendas impositivas, nós deliberamos lá 219 mil, mas com essa ligeira rasteira que tivemos agora, né, do prefeito, esses 219 mil, isso aí de outros colegas vereadores também que lá confiaram na nossa região, né, essa verba vamos tentar reverter, a situação é delicada. Mas dizer a você que dentro da minha pequenez, quero compartilhar com você, quero falar um pouco mais, né, a sala 14, popular gabinete 14, está aí à sua disposição, lá no bairro São José, no meu local de trabalho, também quero unir a sua ideia, ao seu projeto, para que a gente possa somar e trazer mais benefício para a nossa população, né, não é só para a nossa região lá do São José, a região sudoeste, é para a população de Divinópolis e quem sabe alertar até outros municípios que também estão nessa situação caótica. Eu também quero agradecer ao colunista do jornal Gazeta, que hoje, no jornal de hoje, ele descreveu algumas atitudes da atual Câmara Municipal, relatando que essa Câmara é a pior Câmara que já existiu. Relata do amadorismo e mais algumas coisas. Disse, afirmando, que os vereadores que aqui estão, estão aqui para defender, aqui para receber os 10 mil. Eu não sei quem é o colunista, né? Não quis deixar o nome, mas meu nome é Zé Luiz. E gostaria que, quando citar, que pudesse, né, não ter, ficar camuflado, né, dizer o seu nome. Pô, descreve aí, eu sou fulano de tal, colunista, e vir aqui nos acompanhar. E digo mais uma, colunista. Eu não preciso desse salário aqui para minha sobrevivência. Trabalho há longos e longos anos, desde minha infância, estive na área militar, aprendi bastante moral, ética, falar olhando na cara, não preciso esconder entre linhas. Então eu digo para você, e eu acredito que mais alguns aqui, e eu acredito que todos, acredito não, tenho certeza, que não estão aqui, não é por 10 mil não, é porque tem muitos covardes aí, que tem potencial de conhecimento de leis. Eu não tenho conhecimento de leis, estou aprendendo agora, eu não sou amador, eu estou, porque eu estou buscando aprender, conhecer, mas a situação às vezes aqui, é que tem alguns que têm conhecimento vasto, mas não tem a coragem de vir aqui, se acovardam aí no, nas suas colunas e outros meios, mas não tem aqui a coragem de mostrar a cara. Tenho certeza que a maioria está aqui para um ideal comunitário. Não é fazer bonito para jornal ou para pessoa, para televisão. Respeito à imprensa de forma geral. Mas dizer que estamos aqui por 10 mil reais, tudo bem, é um valor até significativo. Mas onde eu trabalho, na minha empresa, eu tenho uma lucratividade muito maior. Não precisava estar aqui, mas trouxe o ideal do meu pai, lá da zona rural, ser companheiro, compartilhar, ter coragem de ir enfrentar os desafios que a comunidade precisa. Os maus são bastante maus, porque os bons ainda não são tão bons. Então nós, que somos bons, ou quem é bom, precisa melhorar a sua bondade, que sua maldade vai continuar. Sinto que sou um grãozinho de trigo, mas se o trigo não estiver espalhando no meio do joio, o joio vai continuar crescendo. E o que a gente percebe, que as pessoas que aqui estão, elas estão com esse objetivo, com esse ideal, de melhorar a qualidade
do sistema governamental, dessa política caótica, que já vem de alguns séculos. Nós analisar direitinho, vamos ver que veio de Dom João, fugido de Portugal, fez um compacto lá com como diz alguns lá da Espanha, né? A nossa formação, a nossa cultura, ela é bastante caótica, uma parte do Brasil. Nós fomos analisar a região sul de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, pode observar que até o capim de lá, até a cultura é outra, porque a colonização foi outra. A pessoa tem um princípio, né, de ideal diferenciado. Senhor presidente, também vim nessa tarde de hoje falar da minha preocupação com a situação precária da saúde em nossa cidade. Sei que todos já sabem, já foi tema de vários discursos aqui nesse plenário, mas a situação que já está ruim corre o risco de piorar. Temos acompanhado a falta de respeito do governador Pimentel, como já foi falado por vários colegas, com os municípios mineiros, e Divinópolis não tem sido diferente. O governo de Minas está devendo repasse aos nossos municípios em todas as áreas, mas principalmente na área da saúde. O que já está precário pode virar um verdadeiro caos, pois sem esses repasses, o município não consegue manter os pagamentos em dia. Prova disso, que os profissionais da saúde lotados na UPA Padre Libério estão mais uma vez com seus salários atrasados, o que pode trazer grandes transtornos para os usuários, pois isso pode motivar novamente uma paralisação. Isso nos preocupa e muito, pois a UPA é a porta de entrada para as internações pelo SUS. E hoje sabemos que a maior parte da nossa população depende do SUS. Precisamos dar a devida atenção para essa situação, antes que comece a ocorrer tragédias maiores do que já vem acontecendo. Essa matéria publicada hoje pelo amigo jornalista Bob Clementino, em sua coluna, ele comenta a possível saída da Santa Casa de Formiga da gestão da UPA, pois o contrato entre as partes termina em junho. Será que essa seria a solução? Ou será que poderia agravar ainda mais a situação? Penso que só mudar o comando administrativo não vai resolver. Temos que buscar outras soluções para resolver esse problema. Uma dessas soluções seria começar a cobrar do governo estadual os repasses que é de direito do nosso município. Vamos atrás dos deputados que representam a nossa cidade e região e cobrar deles uma postura mais ativa e um exemplo mais efetivo junto ao governo de estado. Aproveitando aqui a fala de deputados, já foi mencionado por deputados da nossa região, tanto estadual e federal, mas só ficou até agora no papel. Eu ainda não vi nada que esse dinheiro, que essa verba, já foi contabilizada, né? Eu até gostaria de, quero me reiterar mais, mas que não fique só na palavra, que ela seja realmente concretizada. Juntos podemos, sim, trazer uma solução imediata para a saúde de nosso município e, consequentemente, dar uma melhor qualidade de vida para os nossos cidadãos. Chega de esperar sentado, chega de esperar a boa vontade das outras pessoas. Temos que nos posicionar e tomar providências, e não é para amanhã, é para hoje, é para agora. 2 minutos, presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Então, já foi, né, nomeada uma comissão para formar a CPI da UPA. Porém, no final do ano, um dos colegas vereadores, por motivo de força maior, ele pediu que retirasse o seu nome e, por ser, a Janete está me auxiliando aqui,
né, por ter dois colegas vereadores do mesmo partido. Então, estamos aguardando a postura do nosso presidente dessa casa. Esperamos, né, que no decorrer agora dos próximos 10 dias já tenhamos essa comissão formada. Eu, como mais velho, né, vou pedir essa primeira reunião. E aí, então, nós traçarmos metas para podermos investigar um pouco melhor essa situação que é caótica, que já vem rolando há vários anos, entre UPA, Padre Libério, e Santa Casa de Misericórdia de Formiga. Tem mais assunto para falar sobre o FIA, mas eu creio que os outros colegas aqui, a Janete e o Sargento Elton, que ontem presidiu muito bem, né, uma fala aqui através do Sérgio Bebiano e o colega dele, Paulo, que é o Fundo para a Infância e Adolescência. Eles vão dar a sequência. Muito obrigado a todos vocês, uma boa tarde e um feliz final de semana e também um bom carnaval. Muito cuidado, aproveite bastante.
Cumprimento o nobre Adil, Zé Luiz da Farmácia, pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, a vereadora primeira secretária desta casa, Janete Aparecida.
Boa tarde a todos que nos acompanham em casa através da TV Câmara, da NET Câmara e pelo canal do YouTube. A vocês que estão presentes aqui no plenário, ao tribuno, senhor Vicente Gabriel Vieira, e todos que estão em seus gabinetes ou nos ouvindo, nossos assessores e servidores desta casa. Em primeiro lugar, gostaria de iniciar minha breve fala nesta tarde de hoje, falando aí, dando os parabéns ao nosso aniversariante do dia, Vanderluz, que Deus te abençoe, continue aí nos auxiliando, nos orientando e que possa estar realmente servindo a cidade de Divinópolis. Vanderluz é um colega de faculdade, estudamos juntos lá na FADOM, formado em Direito, pessoa extremamente competente, conhecedor das leis, conhecedor dos trâmites da Câmara Municipal e está sempre auxiliando todos os vereadores. A você que Deus te abençoe, toda a sua família e que tenha muitos e muitos anos de vida com muita saúde. Também gostaria de falar de algo também que não é referente ao Legislativo. Nós iniciamos hoje a campanha de arrecadação de livros infantis. Essa arrecadação vem do projeto da Corrente do Bem, do qual eu faço parte, onde nós estaremos arrecadando livros infantis para a faixa etária de crianças entre 3 e 10 anos, que serão doados para a escola municipal que está precisando e também para outra entidade. Nós tivemos uma arrecadação de livro o ano passado, mas nesse caso é específico para essas idades que são os livros que nós estamos precisando. Então você que tem um livro guardado, que está em casa, que não está utilizando, que o seu filho já fez a leitura, vamos doar para que chegue a todas as crianças que dele necessitam. Pode nos procurar, fazer entrega, pode entregar aqui na escola Maia Menezes, que é parceiro nosso, na igreja Santa Expedita ali, lá na loja da Lenilda, lá no bairro Alvorada, em frente à escola Lídio, nós estaremos aí os pontos de arrecadação, ou pode entrar em contato com essa vereadora que nós também recolhemos. Vamos ajudar para que nossas crianças tenham condição de ter bons livros. Afinal de contas, uma boa leitura é o início para que nós possamos nos tornar cidadãos melhores. Afinal de contas, eles nos fazem a sonhar com um mundo melhor. Também estive em uma situação ali no bairro Nova Fortaleza, onde os moradores já vêm há algum tempo pedindo a gente que consiga uma máquina para poder estar passando na rua. Os próprios moradores compraram, adquiriram ali escória para jogar na rua lá do Nova Fortaleza. Uma rua que está realmente com um problema muito grave, vários buracos. Então nós estamos aí contando com a prefeitura que nesses próximos dias de estiagem, que possa mandar o maquinário para lá, para que os moradores possam ter condição de chegar com os seus carros, que hoje nem isso ali tem condição, está difícil de chegar, inclusive a pé. É muito barro, muito buraco, e os moradores já fizeram a parte deles. É uma parceria público-privada. A prefeitura entra com a máquina, o morador entrou com a escória. Então, nós não temos desculpa para não fazer. Então, nós pedimos à secretária Cláudia e o secretário Ricardo Moreira, o prefeito Galileu, que nos atenda aí nesse pedido. Também estive visitando ontem o CEMEI Isauro Silva no bairro Danilo Passos e me deparei com algumas condições do CEMEI que são inacreditáveis. Um CMEI tão novo, construído no ano de 2011, apresenta tantos problemas, inclusive um problema muito grave. Então, assim, nós estaremos sentando nos próximos dias com a secretária Vera Prado para saber quais as providências que nós iremos tomar para que ele semeie. Pois, pasmem, cidadão, eu não vou dar muito detalhe, mas o que eu estou dizendo é de oferecer risco mesmo. Então, por favor, pedimos aí à secretária que a gente possa sentar e estar conversando. O prefeito Galileu, ali não dá para esperar. Nós teremos que ter uma reforma urgente naquela escola. Nas condições que está, fica impossível que ser mantida as nossas crianças lá no CMEI. Então, contamos com vocês para estar nos ajudando. Também gostaria de falar, nesta tarde de hoje, de mais uma triste notícia. Todos nós sabemos que nós, mulheres, temos a condição de estar trabalhando no mesmo serviço que os homens. Temos advogadas, advogadas, cozinheiro, cozinheira, temos motoristas, homens e mulheres. Mas se tem uma coisa que mulher não consegue ter igual ao homem, é força. O homem é geneticamente muito mais forte do que a mulher. É impossível nós termos a mesma força do homem. E não é que em Divinópolis ontem nós tivemos mais uma vítima de agressão? Um ex-companheiro, como sempre, não aceitando o fim do relacionamento, mas um homem covarde, sem caráter, agrediu uma mulher, esfaqueou essa mulher de 40 anos, essa mulher sofreu corte por todo o corpo, fratura no crânio e no ombro, além de perda de líquido que envolvia o crânio. Ela foi levada para a UPA e posteriormente passada vermelha. Nós não sabemos a sequela que essa mulher vai ter. Essa é só mais uma vítima. Mas nós temos uma vítima de violência contra a mulher a todo minuto. Sendo que a cada 3 minutos temos uma morte no Brasil. E ainda assim insistem em dizer que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Espera ele meter a faca primeiro. Não chama ninguém não. Não separa. Não chama a polícia. Espera acontecer o que aconteceu com essa. É nossa obrigação sim chamar a polícia. E você, homem, que estiver me ouvindo, que acha que pode mandar, que pode bater, que pode esfaquear, larga de ser covarde. A mulher não tem a mesma força que você. Você não tem o direito. Aceite o fim de um relacionamento. Isso serve inclusive para o carnaval. Eu também entrei na campanha. E a campanha do carnaval esse ano não é não. Se a mulher te falou não, respeite. Não tem que segurar o braço. Não tem que tentar beijar ela à força. Você tem que respeitar as mulheres que estarão aí nesse carnaval. Então vamos todo mundo. Se quer beijar na boca, vamos beijar na boca, desde que tenha consentimento. Se quer um abraço, vamos abraçar, desde que tenha consentimento. Se quer ter uma relação sexual, que tenha, desde que tenha consentimento. Agora, se a mulher disser para você, não, é não. Sua vereadora, Janete Aparecida.
Cumprimento a primeira secretária dessa casa pelo seu pronunciamento, Janete Aparecida. E passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Nego do Buritis.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, profissionais da imprensa, demais pessoas aqui presentes, boa tarde a todos. Senhor presidente, é com muita tristeza que recebemos a notícia que o pagamento dos servidores mais uma vez será atrasado. Todo mundo que trabalha tem direito de receber salário. É o em maior do trabalhador e nos dias atuais ninguém está usando salário para poupar. Mal está dando para pagar as contas. Quando o prefeito era candidato, ele já sabia da atual situação, das contas do município. Então, está falando gestão também temos conhecimento que o governador desgovernado, Fernando Pimentel, não tem feito os repasses necessários para que o prefeito coloque suas contas em dia. Mas devemos lembrar que o vice-governador é mesmo partido do nosso atual prefeito. Será que realmente não há nada a ser feito? Nós, servidores, merecem ser tratados desta maneira? Eu sou servidor e aqui tenho que defender o interesse deles. Então, senhor prefeito, vá até Belo Horizonte, bata na porta do governador e exija o que é de Divinópolis por direito. Além de servidores, existem famílias que dependem desse salário parcelado para viver. Não podemos cruzar os braços e aceitar o que o governador faça o que quiser. Vamos nos reunir, senhor prefeito, e vamos junto cobrar o que é devido para a nossa cidade. Não podemos e aceitar sermos tratados com esse desrespeito. Pedimos mais uma vez o cascalamento de todas as extensões das estradas do Buritis, em especial o trecho do Ribeirão Frio, Boa Esperança, passagem, Estrada do Marculino, onde os ônibus escolares estão com dificuldade de transitar devido ao barro. Dê atenção para nossas comunidades rurais, senhor prefeito, que nossas escolas não estão funcionando sobre o problema das estradas. Então nós esperamos que, olha, mais rápido possível, que está sem condições. Não é só, tem também 49, Sete Lagoas, mais estrada, que está tudo ruim, precisando de cascalhamento. E por hoje é só, e uma boa tarde a todos.
Cumprimento o nobre Edil, Negro do Buritis, pelo seu pronunciamento. E passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Sargento Elton.
Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no plenário, na TV Câmara, NET Câmara. Cumprimento os nobres colegas, a pessoa da vereadora Janete. Cumprimento o senhor Vicente Gabriel, que muito bem usou a palavra aqui. O senhor trouxe um livro muito interessante, que é a gestão pública. E é o que está faltando em todas as esferas do Brasil, infelizmente. Federal, estadual, municipal. E está faltando muito mais, né? Está faltando caráter. Caráter, moralidade e ética, que está faltando mais desses nossos governantes que aí estão. Então, eu queria parabenizar pela postura, bem como o senhor falou, um problema sério por saúde. A semana passada mesmo eu estive em dois postos de saúde, fazendo o papel meu, que é peculiar, que é de fiscalizar. Fui no posto de saúde do Serra Verde, no posto de saúde do Bom Pastor, e vamos em outros postos de saúde. É triste o que nós estamos vivenciando. Faltando papel higiênico, faltando sabonete, faltando bicarbonato de sódio para fazer a limpeza bucal do dentista, faltando papel toalha. Estão mandando a população levar papel toalha, isso mesmo. Papel toalha para limpar a boca. É um absurdo, é um tapa na nossa cara o que está acontecendo com Divinópolis. É um assinte às pessoas de bem, que trabalham honestamente, cumpre seus deveres, paga os seus impostos e não tem nada, absolutamente nada revertido para o bem da população. Mas, senhoras e senhores, nós não podemos baixar a cabeça. Porque eu sempre digo aqui, sempre falei, se os justos se calarem, o mal toma conta de vez. Aí, como diz o meu amigo vereador Negro, né? A vaquinha vai para o brejo mesmo. Então, estudando uma lei aí que poucas pessoas sabem no dia a dia, vocês sabiam, por exemplo, que o imposto devido, quando a gente vai declarar o imposto de renda nosso, todo ano que nós somos obrigados, a hora que vai lá o valor retido, você sabia, divinopolitano, que você pode, com um clique, deixar parte desse dinheiro aqui na nossa cidade ou na cidade que você queira? Claro que nós vamos puxar a casinha para Divinópolis. Tem essa possibilidade. Peça ao seu contador, peça quem vai fazer a sua declaração de imposto de renda agora, para a hora que ficar lá, fizer todos os trabalhos ali normativos do imposto de renda, está lá, você clica no ECA, vai abrir uma página e está lá, deixar, destinar, em vez de ir para o Temer, que é um salafrário, deixar um pouquinho aqui em Divinópolis, para pelo menos nós tentarmos dar um pouquinho de dignidade às nossas crianças e adolescentes da nossa cidade. Aí você clica lá e vai aparecer FIA. O FIA é o Fundo da Infância e Juventude. Então você pode reverter esse valor devido para o governo federal em até 6%, deixar na nossa cidade. Vamos fazer isso. Podemos arrecadar aí até milhões para que sejam empregados no tratamento das crianças, na reforma da creche, na reforma de uma escola da criança e do adolescente. Cursos, ensinar esses jovens uma profissão para que saiam do mundo do crime, dê dignidade a essas crianças e esses adolescentes, e ao mesmo tempo estaremos ajudando também a segurança pública. Mente vazia, oficina do diabo, como diziam os nossos antepassados. E é verdade, vão dar curso para esses meninos, vão ensinar eles uma profissão, vão trabalhar, inseri-los no mercado de trabalho com o jovem aprendiz, para que possam desenvolver, serem grandes homens e grandes mulheres. Então, senhores e senhoras divinopolitanos, é simples, é um clique. É um clique para destinar parte desse dinheiro que vai ficar retido nesse governo sem vergonha, que não faz nada para o povo, muito pelo contrário, quer tirar nossos direitos. Então, faça isso. Deixe aqui uma parte desse valor retido, para que seja realmente levado em consideração para crianças e adolescentes da nossa cidade. Automaticamente esse valor vai para o Conselho Municipal da Infância e Juventude, que as entidades, as escolas, as creches, né, o GRES e vários outros aqui façam um projeto e eles vão receber esse valor. Então vamos fazer isso, vamos amar Divinópolis, vamos dar esse voto de confiança para Divinópolis, vamos pelo menos investir na nossa infância e juventude, pelo menos isso, porque está faltando tudo. Divinópolis está uma fartura, farta-se tudo, nem tapar os buracos estamos dando conta. É um absurdo, é um absurdo. Então eu gostaria de novamente enaltecer, né, o Sérgio Bebiano, vem cá, é o presidente dos contabilistas do Estado de Minas Gerais, estiveram ontem no fórum conosco aqui para explicar sobre o FIA, que é quando na declaração do imposto de renda. O vereador Zé Luiz, grande companheiro, e a vereadora Janete fizeram presentes, bem como os representantes da CDL de Divinópolis, OAB, Polícia Militar de Minas Gerais, a entidade Maria de Nazaré e outros da sociedade. Recebemos do contabilista Sérgio Bebião, um homem muito caridoso, todas as informações. Então nós vamos fazer esse trabalho a partir de agora, de conscientização do divinopolitano para fazer isso na sua declaração de renda. Vamos na imprensa, vamos no rádio, vamos fazer alguma coisa. Vamos arregaçar as mãos e vamos ao trabalho. Não podemos nunca baixar a cabeça. As pessoas de bem desse país têm que levantar a cabeça. Não podemos abaixar, não. Ainda mais que outubro está chegando aí. Nós vamos dar resposta nas urnas. A população já está mais politizada, está acompanhando. Faz questão de assistir, de fiscalizar, mas também tem que participar. É um simples toque de um clique na declaração do imposto de renda. E nós vamos reverter parte desse dinheiro para cá, para Divinópolis, para investir na nossa criança e adolescente. Então, mais uma vez, recapitulando, eu vou bater nessa tecla sempre. Eu vou lutar por minha cidade. vai lá na declaração de imposto de renda, na hora que ficar o valor retido, tem um ícone que chama ECA, clica nele, vai aparecer o FIA, Fundo da Infância e Adolescente. Clica nele, vai aparecer as cidades. Você vai escolher a sua cidade. Divinópolis, né? Aqui para nós. Aí vai ser, o valor vai ser creditado à nossa cidade. Então, conto com a colaboração dos divinopolitanos, das divinopolitanas, que amam essa cidade. Vamos fazer isso pelos nossos jovens, pelas nossas crianças, essas pessoas que ficam aí abandonadas às vezes. Poderemos fazer alguma coisa por eles. Pelo menos. Pelo menos. Porque está desanimador na atual conjuntura em que estamos vivenciando atualmente no nosso país, no nosso estado e nos nossos municípios mineiros. Após muita conversa e pressão, esse desgovernador sem vergonha, cara de pau, está precisando colocar nele um óleo de peroba de melhor qualidade, recebeu as entidades de classe que representam a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar de Minas, para discutir sobre a quebra do Instituto de Previdência dos Servidores Militares. Que esse desgovernador, assim como fez também com o Ipseng, assim como fez também com os valores devidos à saúde dos municípios mineiros, simplesmente surrupiou. Ó, mão leve. 2 bilhões e 800 milhões de reais, deixando os servidores civis do Estado de Minas Gerais e os servidores militares, Corpo de Bombeiro e Polícia Militar, sem assistência de saúde. Igual está fazendo com o Divinópolis, nem com o povo lá na UPA e nos hospitais públicos aí, que não faz sua parte, não remete o dinheiro para a cidade devida. Então, ele recebeu, está atrasado desde outubro do ano passado. Assim como está atrasado também o repasse para Divinópolis há mais quase 20 meses. É um cara de pau. Sujeito a pratica crime de apropriação indébita, pois desconta do servidor e não faz o repasse para o devido órgão aqui mencionado. O Instituto de Saúde e Aposentadoria dos Servidores Militares de Minas Gerais, o IPSM, o IPSENG, dos Servidores Civis. O Instituto sempre honrou com seus fornecedores em gestões passadas e teve os melhores convênios na área de saúde para esta, desde outubro, ficar sem os pagamentos. E é descontado na folha do militar, na folha do funcionário, quase 20% do Instituto de Previdência e Servidores Militares, mais outro fundo de aposentadoria que nós pagamos. E tem uma diferença também, viu? O aposentado paga a mesma coisa. Coisa diferente, igual não é no, em outros órgãos e institutos previdenciários. Então, o governador, cara de pau, sem vergonha, covarde, que matou os mineiros, matou. Mais 2 minutos, presidente.
Concedo mais 2 minutos.
O próprio ministro da Saúde falou que mandou para Minas Gerais o valor que teria que ser repassado para o combate da febre amarela para os municípios mineiros. Ô, senhor governador, mais uma vez, a mãozinha leve, né? Ó, surrupiou também. E os mineiros morreram. Nosso povo morreu em virtude da febre amarela e está morrendo. E tem mais gente morrendo. É um covarde, um crápula, que merece, sabe de nós? A nossa justiça nas urnas, agora em outubro, no dia 3 de outubro. Tirar esse sistema desse tipo de governo, que não investe em saúde, que não investe em educação, que não investe em segurança, que não investe em nada, bulufas, não investe em nada. Então não vamos aceitar mais esse tipo de política antiga, retrógrada, suja, coronelismo. E sabe o que ele fez ainda, pior ainda? Dá um aumento ao Poder Judiciário, dá um aumento para o Ministério Público. Será por quê? Atrás desse angu tem caroço. E eu sou polícia há 26 anos, ó, tem faro. É para segurar as broncas desse governo safado que já está sendo processado aí por desvio de dinheiro e corrupção. Bandido! Bandido! Covarde! O sangue dos mineiros estão nas costas desse governador. O sangue dos mineiros estão lá. Então, senhores e senhoras, senhoras divinopolitanas, vamos dar as respostas nas urnas. E vamos lutar pela nossa cidade. No dia da declaração do imposto de renda, vai lá, vamos fazer a nossa parte
Peça seu contador, não, eu queria que parte desse dinheiro retido que vai para o governo do Temer, seja retido para Divinópolis e clica lá no FIA. Muito obrigado. Essas são as palavras da tarde de hoje, presidente.
Cumprimento o nobre Dio pelo seu pronunciamento. E passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Raimundo Nonato.
Senhor presidente, exercício, boa tarde. Casa e novos vereadores, você que nos assiste através da TV Câmara, Câmara Net, eu quero cumprimentar aqui nessa tarde, de modo muito especial, o senhor Vicente, membro do meu partido, com a sua digníssima esposa. Sejam bem-vindos e boa tarde. Senhor presidente, chegou até mim um vídeo que eu fiz questão de transformá-lo em escrita, que eu acho que é um momento oportuno para o momento que estamos vivendo na nossa cidade, estado, até no nosso próprio país, que é um ano eleitoral. Senhor presidente, eu quero falar aqui do, conforme o ranking mundial que foi criado em 95 pela ONU, Organização Nações Unidas, o ranking mundial da corrupção, o qual o primeiro país que tem menos corrupção chama Dinamarca. E o nosso país, triste notícia, 79º, ou seja, 79 no ranking. Senhor presidente, através de um repórter que foi entrevistar lá um ministro, e quero mostrar aqui o percentual de um deputado lá, de um parlamentar, o primeiro-ministro daquele país disse que não é raro ver um dinamarquês com uma faca na mão, desde que na outra haja um garfo. A brincadeira ilustra a sensação de segurança e humor deste país, que é um dos países mais felizes do mundo, segundo a ONU. A alegria está ligada a um ótimo desempenho econômico e social. E o segredo desse sucesso pode estar no fator que os economistas costumam analisar, a honestidade. O repórter disse, senhor presidente, esta é uma cena bem comum em uma cidade da Dinamarca. Você se depara com uma loja completamente vazia, e se eu estou interessado em algum produto, eu pago, venho aqui sem nenhum tipo de controle e posso pagar pelo celular ou então pelo cartão, moeda ou mesmo com uma nota. Isso aqui é um exemplo de uma confiança social. Para esse mercadinho, contratar um funcionário seria mais caro do que eventuais perdas com furtos. Em bibliotecas, o aluguel de livros também é sem intermediário nas ruas. Um objeto esquecido quase sempre volta à mão do dono. Senhor presidente, entrevistando um jovem, ele diz: a sociedade controla bem os políticos. Isso é parte da nossa cultura. Uma senhora sendo entrevistada neste país, diz ela: tem um pouco de corrupção aqui ou ali, mas não é comum. Isso vem da educação, da família e do fato que as pessoas ganham o suficiente para viver com dignidade. Este repórter, entrevistando ainda um outro senhor, ele diz: o filho do primeiro-ministro pode estudar na mesma escola que o filho de um taxista. A maioria dos filhos das famílias dinamarquesas frequentam escolas públicas. E assim o repórter diz: o filho do deputado Matias Thusten me diz que vai entender o valor da sociedade. Esse que cumprimentou Matias, ou seja, um cidadão comum, é um antigo colega de trabalho. Os dois eram pedreiro. O amigo continua na profissão e ganha ao equivalente, lá na Dinamarca, em torno de R$18 mil. E um parlamentar, ou seja, esse parlamentar Matias, ganha em torno de R$23 mil. Essa boa distribuição de renda gera menos conflito social e, consequentemente, menos violência. Matias explica que as pessoas do bairro dele não costumam trancar as portas da casa à noite. O filho de 4 anos já vai sozinho para a escola e ele diz que tem certeza de que alguém ajudaria caso o menino se perdesse. Senhor presidente, esse repórter também encontrou uma pessoa que era aqui do Brasil e se naturalizou dinamarquesa, e diz: Diz ela, também já tive sua dose de choque cultural, morou até os 18 anos no Brasil e depois voltou à terra da mãe. Ela diz que aqui paga, com gosto, 40% de imposto de renda, que ela vê retorno, mas a grande diferença para essa pessoa está no comportamento dos políticos. Diz ela ainda, o político tem que ser exemplo de tudo, exemplo de não gastar mais, não esbanjar, não ostentar, sempre ser o mais educado. Assim diz ela. Continuando, senhor presidente, porque é de suma importância, quem sabe essa palavra pode chegar a tantos deputados do nosso país. Diz ela, se um político faz alguma coisa errada, as pessoas pensam, eu pago o meu imposto, tenho o direito de ter um representante melhor. E assim, diz o narrador, o deputado conta que sempre vai de transporte público ao trabalho, e ele não é exceção. Na Dinamarca, todos os parlamentares têm um benefício, um cartão que dá direito ao metrô, trem e ônibus, e esse cartão permite que eles tragam junto à bicicleta, que é uma identidade cultural do país. Alguns dinamarqueses reclamam, acham que os políticos deveriam pagar pelo transporte, assim como o resto da população. Este repórter, senhor presidente, diz que o conceito de benefício aqui é bem diferente. Esse deputado, esse parlamentar, recebe equivalente a R$ 2.800 por mês para gastar com reuniões e gasto com a equipe, mas ele não tem funcionário exclusivo. Cada grupo tem 4 parlamentares, compartilham uma secretaria, 2 acadêmicos, um estagiário que ajuda a elaborar a legislação, ou seja, os projetos. No Brasil, senhor presidente, cada parlamentar tem à disposição R$ 97 mil por mês para contratar até 25 funcionários, e eles não precisam ser servidores públicos concursados. Além dos salários, os deputados e senadores recebem ajuda de custo, auxílio moradia e o chamado cotão, ou seja, verba extra. Essa verba extra inclui reembolso de passagens aéreas, fretamento de jatinhos, alimentação, gasto com telefonia, correios e consultoria para divulgação do mandato, aluguel e despesas de escritórios, serviço de segurança, táxis, estacionamento e ajuda para o combustível. Segundo o repórter, Matias acha que os dinamarqueses ficariam surpresos de serem apontados como exemplo para o Brasil. Muitos aqui na Dinamarca acham que políticos do país têm privilégio demais, vivem como reis e rainhas. A Dinamarca é vista como um dos lugares mais honestos do mundo. Há anos, desde 1995, que foi criado o ranking internacional da corrupção. Assim diz o repórter, que conversando com o professor, eles fizeram uma pesquisa e descobriram que em 3 em cada 4 dinamarqueses confia nos seus compatriotas. Há várias hipóteses, e uma delas diz que a versão mais recente, tudo teria começado em 1648. A Dinamarca teria perdido território para a Suécia e passado a recolher menos impostos, e para se adaptar à nova realidade, o rei entendeu que precisa mudar seu conceito de gestão. Senhor presidente, ainda conversando com o historiador, ele disse, a gente foi ao castelo de Frederico III. Esse historiador explica que o rei tirou o poder da mão da nobreza e transformou em primeiro-ministro, um homem sem títulos, mas muito competente. A inteligência foi o critério para a escolha, a indicação. E finalizando, senhor presidente, diz que por mérito ganhou um grande exemplo da Dinamarca. Os 2 reis seguintes acrescentaram mais um ingrediente, a forma contra a corrupção. Estabeleceram um canal direto para os súditos denunciarem abusos de poder. A tradição evoluiu bastante até chegar nas ferramentas de hoje, com acesso à informação e uma imprensa livre. Segundo essa pessoa que se naturalizou dinamarquesa, essa brasileira, se um político faz uma coisinha errada, a mídia vem e o povo já sai e diz, eu pago impostos e meu dinheiro não pode ser isso ou aquilo. O site do governo tem muitos dados sobre gastos de políticos e qualquer quantia recebida além do salário é divulgada. Tudo é aberto à população e fácil de entender. O Brasil começa a experimentar a transparência que a Dinamarca vive há séculos. E finalizando, senhor presidente, diz: os políticos são os nossos representantes, ou seja, não estão acima da sociedade e nem da lei, mas estão a serviço da sociedade. E acho que essa mudança de pensamento que está acontecendo no Brasil, agora eu acho que é muito importante. E para finalizar, o deputado parlamentar diz: acha que a... Mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Acha que a forma de um país mais justo é simples. Os parlamentares devem conviver mais com a população. Seus filhos devem estudar na mesma escola de todos e os políticos devem usar transportes de hospitais públicos. Assim, eles entenderiam melhor os problemas da sociedade onde vivem. A receita para um país sem corrupção, os dinamarqueses não têm. Uma fórmula secreta também não tem. Uma matéria-prima especial também não tem. Ou um gene superior também não tem. Eles não são de outro planeta, senhor presidente. Têm confiança entre si e uma saudável desconfiança das instituições. Eu fiz questão de transformar esse vídeo em palavras, porque estamos enfrentando este ano, então, a eleição presidencial, senador, deputados federais e estaduais. Que possamos ter bom senso, levar aqui acima de tudo e avaliar o currículo de cada parlamentar, de cada um, ver o passado de cada um, porque de repente não basta aqui nós cobrar somente dos nossos políticos, mas a base também, senhor presidente, precisa estar atento que também em muita base está corrupta. Nós sabemos que os nossos gabinetes são frequentados por muitas pessoas que às vezes querem simplesmente interesse pobre, próprio e não interesse coletivo. E para finalizar, senhor presidente, eu quero dizer que eu estou muito entusiasmado com a política, porque eu sei que homens de bem vão entrar este ano e tenho certeza que vai fazer a diferença no nosso estado e no nosso país. E antes de finalizar, eu quero divulgar aqui também o Rebanhão, o Carnaval do Povo de Deus. Gostaria que focasse aqui. Vamos estar lá de dia 11 ao dia 13, lá no Poliesportivo, celebrando o Rebanhão. Ou seja, a opção nossa, católica. Muitos vão viajar, boa viagem, aproveitem bastante, façam festa no Carnaval. Nós também vamos fazer uma grande festa. É o Rebanhão, o Carnaval do Povo de Deus. Estaremos pedindo, senhor presidente, uma contribuição de R$5 devido aos nossos custos, porque nós não temos caixa. E o mais, sejam todos bem-vindos e que vamos pensar bem sobre a política. Muito obrigado, senhor presidente, pela palavra nessa tarde.
Cumprimento o nobre Adil Raimundo Nonato pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Eduardo Prince Júnior.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, o painel deu um problema, mas eu estou registrado presença. Ele travou, por isso que meu nome está escuro ali. Um rapaz que aqui se encontra na tribuna, depois o Dilégio pode explicar melhor disso aí. Gostaria que voltasse meus minutos, porque eu fui explicar o porquê que meu nome está ausente no painel, que o painel travou.
Com a palavra, vereador Eduardo Prince Júnior. Voltei o tempo.
Senhor presidente, vereadores, público que nos visitam, funcionários desta casa, imprensa, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, Net Câmara, uma boa tarde. Eu não ouvi aqui o tribuno, o Vicente Gabriel, queria cumprimentar. Me desculpa a minha ausência na hora que o senhor estava aqui presente, mas foi um motivo de um amigo que perdeu uma mãe e eu tive que dar uma assistência numa urgência ali na UPA. Eu queria me pedir desculpa a Vossa Excelência, não está aqui para ouvir você, mas depois eu quero ouvir a gravação e ouvir as reivindicações que o senhor trouxe para nós aqui na Câmara Municipal. Quero aqui, senhor presidente, aproveitando o ensejo, pedir 1 minuto de silêncio para Maria Aparecida Ferreira, a mãe do meu amigo Beto, Carlos Alberto, trabalhou comigo na Dimecol, hoje é instrutor da Autoescola Viana, e toda a família do Betão, lá do bairro Ipiranga, todos os amigos que trabalharam com ele, sabe que esse é um cara fantástico, e perdeu aí a dona Negrinha, que vinha muito aqui na Câmara com a sua alegria e simpatia, sempre nos visitar aqui. Sei que Deus recebeu ela também num bom lugar. Quero também pedir 1 minuto de silêncio para o senhor Jaime Lopes dos Santos, lá do bairro Grajaú, que também faleceu hoje, foi enterrado hoje pela manhã, que Vossa Excelência possa colocar aí na pauta de hoje. E o que me chama a atenção, apesar de não ter ouvido a fala do tribuno, foi da pauta que ele trouxe para nós. Posto de saúde e trânsito em Divinópolis. Postos de saúde, nós que, como vereadores, visitamos alguns postos de saúde, visitamos também a farmacinha, a policlínica, fazemos aí as visitas também na UPA, ao São João de Deus, fazendo aí o nosso papel de fiscalizador. E essa semana, e nos últimos meses, o que nos chamou muita atenção é a questão dos remédios da farmacinha. A farmacinha, a quantidade de remédio que está faltando naquele local e também de fralda geriátrica. E, curiosamente, a pessoa que teve lá na farmacinha veio aqui nos contar o caso e depois até eu falei com ela o seguinte, falei, minha senhora, na situação que a senhora está, só judicial vai poder ajudar a senhora. Só não tem condição financeira de comprar o remédio, que é uma insulina especial. A insulina não vende em qualquer farmácia. Quem tem que comprar autorização é só o município. Então, para o município comprar, só a senhora judicializar. Nós acompanhamos ela até ali na Defensoria Pública, na Esplanada, e sabe o que, é que a moça, ao ouvi-la, falou? Falou, olha, eu não vou dar muita esperança para a senhora não, mas nem a judicialização a secretaria está cumprindo. Nem o que está judicializado está cumprindo. E nós sabemos as responsabilidades de cada gestor da sua pasta de secretaria. E nós sabemos que a Secretaria de Saúde é uma das secretarias que se gasta um dos maiores recursos do município. Sabemos também que o governo do estado não está fazendo os repasses à Secretaria de Saúde, e muito menos ao município de Divinópolis. Mas e aí? Nosso presidente da Comissão de Saúde, Renato, que está aqui me ouvindo atentamente. E aí, presidente? O que nós podemos fazer para tentar ajudar a solucionar esse problema? Nós fomos a Belo Horizonte conversar com o governador, não fomos nem recebidos. Judicializar o estado através dos procuradores do município, isso foi feito? O líder do governo talvez poderia nos trazer essa resposta. Um governo sem liderança na Câmara Municipal, vamos cobrar de quem? Quem aqui é o líder interlocutor que traz a informação do Executivo e leva do Legislativo ao Executivo? Nós estamos aqui falando o que a população está cansada de ouvir. Ela está cansada de saber os problemas que Divinópolis tem. E a solução desse problema, vereador Edson Souza, que me ouve atentamente, do PMDB? E as soluções? Quando Vossa Excelência era líder, todas as terças e quintas tentávamos ter aqui recebimentos de informações e questionamentos. Hoje nem liderança tem. E quando a gente critica aqui, não é porque a gente não gosta ou que é de partido contrário ao do prefeito que está lá, não. É porque, infelizmente, é um governo que não há diálogos. Não existe diálogo. Ninguém, até agora, nós estamos na terceira reunião do mês, praticamente 8 de fevereiro, carnaval 15, o Brasil só funciona depois do carnaval. Mas até agora, nós não fomos convidados aí na prefeitura, todos os vereadores, para traçar os objetivos do ano de 2018 do Executivo Municipal. Nem para dizer quais são as estratégias políticas que vão ser implantadas na nossa cidade. Nem se vai votar IPTU ou não. Nem se vai mandar de volta o projeto que atualiza a planta cadastral do município, que está no plano diretor para 8 de abril, até a data de 8 de abril. Reforma administrativa tão falada e cogitada. Nem para isso nós fomos chamados. E aí, eu venho fazendo uma reflexão dessa atual administração. Uma empresa que não tem diálogo com seus funcionários, a tendência dela é afundar, a vender menos, a ter menos confiabilidade, a ter menos credibilidade. Um governo sem diálogo, ele passa a perder a credibilidade que lhe foi confiada pelo povo. Passa a perder a confiança que os vereadores depositaram quando assumiram um compromisso junto com o Executivo quando tomaram posse do mandato de 4 anos. E passam a não acreditar e até mesmo a temer o futuro de uma cidade. Estou com medo do futuro de Divinópolis. Nós não sabemos o que planeja a atual administração. Nós não temos informações nenhuma. Nós não temos elo. Nós não temos reuniões. Nós não temos ninguém. Na grande maioria das vezes, o que eu vejo é um secretário de governo, Ricardo Moreira, sufocado. Sufocado. De quê? Os vereadores têm um elo, tentar ligar para ele, que é o mais difícil. Tentar ligar para ele. Tentar. Sou amigo do Ricardo Moreira, pessoal. Mas, infelizmente, ele não consegue executar o trabalho de secretário do governo, assumir a secretaria de governo, fazendo um elo de relacionamento com os vereadores. Cada vereador aqui recebe, em média, por dia, 10, 15 demandas. 50% delas ele consegue resolver ele mesmo. Que como eu converso muito com o Cleitinho, nós somos um psicólogo, a gente consegue resolver isso só na teoria. Que é instrução, grau de instrução, de conhecimento. As pessoas conseguem sair daqui felizes com instruções. Os outros 50% é demanda. Demanda básica de infraestrutura. Tanto no quesito de calçamento, rede de esgoto, água pluvial, e agora no período de chuva, que é o pior, que é os buracos. Buraco e mato alto. Lançaram um programa, até vi hoje, muito bonito, na TV Integração, que é o sistema online, denuncia o lote vago ao lado da sua casa. Site da Prefeitura Municipal. E aí, até ontem num comentário que a gente fez aqui no plenário, eu falei, vamos aguardar. Se funcionar, porque o dono de lote, ele paga uma mixaria de IPTU, a sua maioria das vezes. A multa é irrisória. Nós já mexemos nessa multa aqui umas 50 vezes. Vários vereadores apresentaram proposta de mudança, de alteração de valor, e não resolveu não. Os lotes continuam sujos. E com a denúncia agora? E a denúncia? E ele está certo. E o cidadão está certo. A prefeitura vai cobrar como de um cidadão se ela não mantém nem os dela limpos? Os lotes que são dela, que estão esparramados na cidade toda. Ela não consegue manter o lote dela limpo. Então cabe a isso tudo uma administração de diálogo, de chamar a população para si para trabalhar em conjunto, de chamar os vereadores para trabalhar em conjunto, ouvir ideias, discutir ideias, planejamentos. Eu vi, em tom de vitória, o governo dizer que não vai cumprir as emendas impositivas dos vereadores, porque eles erraram em não colocar no PPA. Isso não é glória para o governo, não. Isso é derrota. Porque cada um aqui trabalhou em cima da demanda que lhe foi procurado e detectou os problemas canto a canto dessa cidade. Cada um aqui tentou buscar e ajudar o governo a pontuar as escolas, os postos de saúde, que 50% foram destinados para a saúde, a policlínica, a farmacinha. Tiveram várias emendas aqui que estariam ajudando o governo. E não foi isso que foi interpretado por eles. 2 minutos para a conclusão?
Concedo mais 2 minutos.
E isso nos deixa muito triste. Por quê? Porque o que nós vimos ontem no grupo Ação Política foi a população revoltada com o sistema da coleta de lixo. Eu até liguei na empresa para citar que o bairro Dona Rosa, o lixo não tinha passado, estava lá localizado em frente à casa de um morador que precisava de guardar o carro e não foi coletado. O rapaz aproveitou e falou assim, olha, vou mandar ver o que houve naquela região, mas o senhor podia fazer um favor lá para nós? Eu falei, diga, nós estamos desde setembro sem receber a coleta de lixo. Não esquece de falar isso lá para nós, não. Nós estamos bancando, a empresa está bancando seus funcionários desde setembro sem receber a coleta de lixo. Então nós também fomos para cima para cobrar uma coisa que houve de errado, uma coisa não justifica a outra, mas eu trouxe foi outro problema. E não consegui falar hoje no governo. Hoje eu não consegui falar no governo. E eu não tenho aqui um líder do governo que eu possa reivindicar para ele, espanar para ele o problema, e que ele possa levar e trazer a resposta para mim na próxima semana. E isso me deixa indignado. E, senhor presidente, para conclusão, eu queria aqui pedir e levantar aqui uma atenção especial a todas as pessoas, em especial aos jovens que vão sair aí para esse carnaval, que hoje, voltando lá da cidade de Martinho Campos, minha cidade natal, a cidade que eu amo também, passando pela BR-352, voltando ali, Martinho Campos, Pitangui, a estrada está intransitável. Intransitável. Muitos buracos, buracos não, crateras. Muitas crateras, carros passando do lado esquerdo, do lado direito, a via está intransitável. Inclusive, na hora que eu parei o veículo para fazer algumas imagens, o trio elétrico que lá vai para Abaeté, fazer o Abaeté Folia, estava custando a transitar, e o motorista saiu de Macaé, no Rio de Janeiro. Ele falou, é o pior trecho que eu já peguei para levar o trio elétrico. Então fica aí a nossa reivindicação e o pedido de atenção aos motoristas que vão para a região de Martinho Campos, Abaeté e Pompéu nesse carnaval. Sucesso, até semana que vem.
Cumprimento o nobre Adil Eduardo Prentes Júnior pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Cleitinho Azevedo.
Boa tarde, população presente. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde à população presente. Em especial ao meu irmão que está aqui hoje em plenário, com a Ana Paula do Quintino. Boa tarde para você que me acompanha para TV Câmara, TV Net, TV Candidense. Queria começar a minha fala de hoje, senhor presidente, até escutando o Eduardo falar sobre a emenda impositiva. Primeiramente que eu, como vereador, não pedi. Se era lei que criou aqui, a gente votou e era direito do vereador. Eu fico tentando entender, porque o vereador é o seguinte, ele não é representante das regiões, do povo, então ele mostra onde está o problema. Então a questão da emenda impositiva é para isso. Aquele problema que tem no bairro, você tentar solucionar. Aí eu até vi que eu tenho um respeito muito grande por ele, a gente debate muito pelo Facebook, e marcou todos os vereadores lá no Facebook, o Bob Clementino, falando que o vereador não tem direito de ter errado essa emenda. Sabe que era para pedir coisa desnecessária. Eu pedi na policlínica, que está cheio de aparelho estragado. Então será que é desnecessário? Vai perguntar à população se a policlínica está funcionando. Será que essa emenda impositiva que eu indiquei lá para a policlínica é desnecessário? Será que é desnecessário eu ter colocado a emenda na UPA, que está cheio de gente lá nas filas, daquele jeito que se encontra, que era para fazer uma construção, para tirar, para fazer mais leitos? A minha indicação era essa. Então eu te pergunto, Bob, as minhas emendas impositivas eram para a policlínica e para a UPA. É desnecessário? Então está errado isso aí. Você está entendendo? Então eu acho que o vereador aqui aprovou o projeto, né? A gente não foi atrás dessa emenda, a emenda veio, que a emenda veio pra gente. Então a gente só está direcionando para onde os lugares que tem prioridade na cidade, que é o dever do vereador. O vereador está aqui para representar o povo. O vereador é igual a ponte, ele é o elo daqui até a prefeitura. Então o que o cidadão pede, a gente leva. O que me pediu, eu peguei e indiquei. Então é desnecessário? Eu acredito que não. Então você está totalmente errado, meu amigo. Vou concordar com você sobre o carnaval. Quer falar uma coisa bacana do carnaval? Para o ano que vem tem um rei momo. Então já que no mandato, viu, Bob? Nesse mandato de um ano eu engordei 20 quilos. Se eu for mais um ano com 20 quilos, eu já estou me candidatando a rei momo. Você também, viu? Você precisa ser o rei momo aí também. Então é boa ideia, viu? E já vou falar, o ano que vem vou colocar um bloco na rua. Bloco do Tamo Junto. Parceria com o Geraldo Paz. Viu, Geraldo? Geraldo está comigo nesse bloco aí. A gente vai trazer um bloco novo para a cidade que chama Tamo Junto. Beleza? Então falando, vamos falar sério agora, assim, sempre estou falando sério, mas é essa questão do Bob, quero até mandar um abraço para ele. Tem coisa que eu concordo que você faz, mas tem coisa que eu acho que você está errado. Nesse ponto dessa emenda aí, você está, na minha opinião, você está errado. Se tiver algum vereador que colocou alguma emenda desnecessária, aí é outra coisa. Eu acredito que aqui foi lugares que são prioridades. Pelo menos a minha na UPA, na policlínica, para mim é prioridade. Queria falar aqui, até a imprensa vem me perguntando, a população também vem me perguntando, e eu tenho toda a humildade em falar sobre isso. Eu não escondo nada da população. E assim, quem vai decidir se eu vou ser candidato, gente, não é politiqueiro de plantão, não é bastidores. E eu já vou avisar a população de Vinópolis, está cheio de fake news aqui, você está entendendo? Até que dentro da Câmara tem, você está entendendo? Então fica ligado que eles gostam de inventar mentira, gostam de criar mentira. Então para a população de Vinópolis, fica ligado que mais tem é medo falso aqui dentro aqui. Sabe que cria perfil falso no Facebook para ficar atacando? Por quê? Porque está com medo de perder a teta. Está com medo de perder a teta. A maioria das politiqueiras que gostam de ficar dando opinião e não sabe de nada são pessoas que querem ter uma boquinha. Ou que está com medo de perder a boquinha. Né? Então, eu vou deixar isso bem claro. Se eu vou ser candidato a deputado estadual, federal, não é o partido, não sou eu, é o povo. Porque até porque se eu ser candidato para ser deputado estadual, federal, quem vai me colocar lá é o povo de Vinópolis.
Então o povo de Divinópolis que sabe se eu vou ser candidato a deputado ou não. Se o povo de Divinópolis falar para mim que eu tenho que ser deputado estadual ou federal, o que for, continuar vereador, é o povo que vai escolher. Se o povo escolher, vocês podem ter certeza de uma coisa: eu estou preparado. Vocês podem ter certeza disso. Eu acordo todos os dias da minha vida pensando que eu posso oferecer para minha cidade. E se eu ser candidato a deputado, tanto faz como federal ou estadual, sabe? Aí a questão que o povo vai escolher, eu vou estar preparado. Muito bem preparado. Então eu não decidi isso ainda, até porque tem uma questão partidária. É o partido que também que já tem alguns candidatos em mente. E eu acredito que, ó, às vezes eu não estou nessa questão aí. Vai depender do partido. E eu já falei, se por acaso a população falar para mim que eu tenho que ser candidato e o partido não querer, eu não vejo problema nenhum de ir para outro partido. Ah, então, o partido que me... Não sendo PT, PSDB e PMDB, o partido que falasse, Cleitinho, eu te aceito como candidato aqui, aceitando o meu jeito de ser também, porque eu não sou... Não fico com amor com o partido, não tenho muito amor para o partido, não. Até acho que quem estragou a política toda foi os partidos, mas como vereador, dentro da lei, como o deputado que for, a gente tem que estar afiliado a algum partido. Então, se algum partido quer... Ah, mas você pode perder a cadeira, eu já cansei de falar, gente. Eu tenho a cadeira do Varejão. Se por acaso acontecer alguma coisa de perder a cadeira, eu volto para a região. Mas quem vai escolher se eu vou sair candidato não é politiqueiro de plantão, não é bastidores de política, só que está com interesse próprio. Porque aqui ninguém, essas pessoas que ficam dando palpite e não sabe de nada, está com interesse na cidade, está com interesse em algum cargo, está com interesse em encher o saco. Você está entendendo? A minha preocupação aqui é o povo, é Divinópolis. Se eles falar para mim que eu tenho que sair, eu saio. Se achar que eu não devo sair, eu fico e pronto, acabou. Você está entendendo? Então está na mão do povo, o que eu falo, está na mão de Deus e no dedo do povo. Se o povo falar para mim que eu tenho que sair candidato a deputado, eu pego e saio. Se achar que não é o momento para me sair, a questão é essa. Se o partido me aceitar para ser candidato, eu vou sair pelo partido e está tudo bem. Você está entendendo? Se achar que eu não devo sair, eu vou para o partido. Então a questão é essa. Eu não escondo nada da população. Sabe? Não escondo nada. É a população que vai me guiar. É a população que sabe tem que falar para mim o que eu tenho que fazer. Se a população achar que eu tenho capacidade de estar como deputado, é a população que manda. E tem algumas coisas aqui que eu queria explicar, que aí vai falar assim, gente, mas você acabou de ser vereador, uma escadinha, você tem que, é a escadinha da política, você tem que ir para... Que escadinha, senhor? Tá cheio de político profissional aí, que tem 30 anos de mandato, o país está do mesmo jeito? Por que tem que ter escadinha para política? Porque precisa da política você ter coragem, ser homem, sabe, ser humano. É saber entender que você tem que ser honesto. E honesto não é, para mim, a questão de ser honesto não é qualidade, é obrigação. Então na polícia precisa disso. É você não ser covarde. O que mais tem na polícia é homem covarde. Eu não sou covarde. Para que você tem escadinha? Ah, não é escadinha. Você tem que começar assim, velho. Tem isso não. Se você está preparado, se você está pronto para representar a sua cidade, seu estado, seu país, você sai. Polícia não é feijão sem bicho. É só fazer acontecer. É a questão que fica com muita achismo e pouca ação. Sabe? Então eu tenho mais ação do que achismo. Se me colocar lá, eu não dou conta do recado, porque eu estou aqui para representar a minha cidade. E tem prioridades aqui na cidade, que precisa resolver. E aquela questão é a seguinte, aí vamos agir com a razão e não agir com o coração. Né? Eu estou lá dentro de casa, lá, desempregado, e precisando de dar almoço para a minha família. A minha família está querendo feijão. Para mim dar feijão para a minha família, eu vou ter que sair para a rua para trabalhar. É bom de novo aqui, ué. Se eu ficar como vereador aqui também, brigando, e não trazer a solução, não trazer recurso, eu vou ficar só brigando. Então preciso soltar o leão da jaula. Eu estou igual o leão. Solta o leão para vocês verem o que eu vou fazer. E eu sei que aqui tem prioridade. Sabe? Então a questão é essa. A moral da história é essa. Sabe? É agir com a razão, agir certo. Porque o que adianta? Né? Eu quero tudo para a cidade. Se não tem de onde buscar, eu tenho que sair para buscar. Eu preciso sair para buscar. Infelizmente, como vereador, eu vou buscar pouca coisa. Quem entende de política, o que é um vereador, um legislador, fiscalizador, ele fiscaliza dinheiro público. Agora, a solução, quem traz mesmo é deputado, é prefeito. O vereador tem pouco poder para fazer. Então, talvez, essa questão de ser deputado, o que me vê com alguma possibilidade de sair deputado é essa. É de sair para buscar. É sair de casa para buscar, porque hoje está precisando de buscar. Como é que fica tá falando aqui do hospital regional se não tem como buscar? A saúde de Divinópolis. Emprego, gerar emprego. Como é que faz? Para atrair empresa para vir para cá, seduzir empresa para vir para cá. Eu quero até dar um recado pro secretário Zé Alonso. Eu te dei um ano, falei nada dele aqui um ano. Agora eu quero ver a resposta dele. Secretário de Desenvolvimento, cadê essa empresa aqui para a cidade? Cadê atrair empresa aqui para a cidade aqui? Ou é só mais um cabo eleitoral? Tem que trabalhar, ué. Secretário de Desenvolvimento é para isso. Para atrair empresa, gerar emprego. Então tem prioridade aqui na cidade aqui. Tem várias prioridades. Infraestrutura nos bairros.
Como é que vai fazer para trazer calçamento para os bairros, trazer asfalto para os bairros onde precisa? Então tem que sair de casa para buscar. Então isso aí é uma coisa que me faz pensar em ser deputado. Sair de casa para buscar. Ah, mas aí você vira deputado, você esquece da cidade. Quem faz isso é outro, senhor. Eu não sou igual aos outros, não. Me compara igual aos outros, não. Eu tenho amor por isso aqui, eu amo isso aqui. E sei o que é que precisa fazer para melhorar essa cidade aqui. É só soltar o leão da jaula. Se a população querer que eu saia deputado, eu saio. Se não quiser, continua vereador, continua varejão, continua o que for. Sabe, eu estou aqui é para servir, não é para ser servido, não. Então era mais ou menos isso que eu queria falar. E deixar uma reflexão, que ontem até a Amanda do Portal publicou lá se sai candidato ou não, e teve um comentário que me chamou a atenção. Claro que a gente não vai agradar todo mundo, porque teve umas pessoas que falaram assim, ah, mas tá muito cedo pra sair, tá muito cedo. Aí eu vi um comentário de um rapaz que eu achei bacana, que é igual o Neymar. Eu já até comentei isso aqui, será que o Neymar, ele tá com 25 hoje, será que quando ele tava com 17, ele tinha que estar na seleção com 17 ou com 25? Eu acredito que se ele é bom, ele tinha que estar com 17. Por que que eu tenho que ter uma escadinha? Por que que eu tenho que... Oi, chega de gente experiente, tá cheio de gente experiente lá no Congresso, tá cheio de senador experiente, deputado experiente, que não fez nada pra cidade, pro país, pro estado. Então está na hora de fazer, sabe? E se deixar, se me der a oportunidade, você só tem certeza que eu vou estar preparado. Muito, queria falar uma coisa também. Mais 2 minutos, seu presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Então quem vai escolher se eu vou sair candidato é a população. Se a população achar que eu mereço, estou à disposição. Se achar que não, estou aqui como vereador e o futuro a Deus pertence. Tamo junto. E queria também falar do projeto da praça, juntamente com a Secretaria de Cultura, e vamos começar depois do carnaval, que é a praça cheia, e vai ter alguns eventos, como depois do carnaval, em parceria com o Quadrado, forró na praça, e a gente vai fomentar a praça aqui do Santuário, aqui, para trazer a família de volta, né? Vai ter depois também, com parceria com o Rogério Jacques, do meu amigo palhaço, Pipão e Fumaça, né? Vai ter palhaçada na praça também, para as criançadas, e também rock na praça. Então a gente vai fomentar a praça, trazendo cultura, trazendo a família de volta para a praça e trazendo entendimento para a praça, que eu acho que um dos maiores cartões postais da nossa cidade aqui é a Praça Santuário, e a gente tem que fomentar ela de novo. Muito obrigado, senhor presidente, pelas palavras de hoje.
Cumprimento o nobre Edil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador César Tarzan.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, uma boa tarde a todos. Quero cumprimentar de uma forma especial meu amigo jornalista Silvio França, um excelente profissional que tem a maior audiência todas as manhãs no Bom Dia Divinópolis, e também o Rafael Camargos, do Jornal Agora, todas as manhãs, eu acompanho suas matérias aí, e fica aqui um forte abraço para vocês. Senhor presidente, nessa tarde eu quero chamar a atenção aqui, uma matéria que eu vi hoje pelas redes sociais, um fato que aconteceu no estado de São Paulo, e eu achei importante anunciar e alertar os pais, né, quem tem criança em casa, né, a matéria fala assim: menina de 7 anos morre ao participar do desafio do desodorante. Essa menina assistiu alguns vídeos no YouTube e acabou assistindo um vídeo onde tinha um desafio do desodorante, e ela foi fazer, influenciada ao assistir esse vídeo, e acabou morrendo. Então a gente vê que cada dia é mais normal, né, os pais dá o celular para a criança, para ela poder assistir vídeos no YouTube, alguns desenhos, e acaba saindo do alcance, porque assim que termina um vídeo, começa outro, criança vai mexendo, e pode cair em uma armadilha dessa. Então quero alertar os pais que estejam sempre acompanhando, né, as crianças, o que elas estão assistindo, para a gente evitar que isso aconteça aqui na nossa cidade, na nossa região. Gente que já viu alguns meses atrás, desafio da baleia, que matou várias pessoas também, né? Teve o desafio do congelamento, e está solto nas redes sociais, solto no YouTube. Qualquer pessoa tem acesso, faça acesso a isso. Então é importante os pais sempre estar acompanhando todos os dias, toda hora, todo minuto, as crianças, quando elas estiverem assistindo esses desenhos, esses vídeos.
sim, senhor presidente, eu quero registrar nessa tarde de hoje, eu fiquei muito feliz, muito honrado. É, eu recebi agora há pouco no meu gabinete os devotos de São Miguel Arcanjo, né? Eles vieram trazer para mim uma imagem de São Miguel, me deixou muito feliz. Então, eu quero agradecer aqui em nome da Joyce e do seu marido, o carinho, né? E isso aumenta a nossa fé. Eu fiquei muito feliz, mas muito feliz mesmo, né, por esse carinho. E aqui, senhor presidente, eu já fiz hoje o pedido, né, de uma placa de sinalização para poder indicar a nova gruta de São Miguel, que foi inaugurada com a benção do padre Cristiano, lá do bairro Interlagos. Essa gruta foi inaugurada na rua Luiz Rabelo, né? Então eu já pedi, solicitei que seja feita uma placa de indicação para todos ter conhecimento onde fica a gruta de São Miguel, lá no bairro Interlagos. E hoje, senhor presidente, na parte da manhã, eu estive no bairro Nações, conversei com alguns moradores, o Matoso, comerciante, lá da rua Jesus Jota, onde está sendo feito hoje o asfalto na porta dele. Também o Fábio, que está trabalhando e montando a chapa da Associação de Moradores do Bairro Nações, e eles me fizeram um pedido e eu fui acompanhar de perto, né, a Jesus Jota, que está asfaltando até na rua Equador do Bairro Nações. Eles pediram para que fosse feito um estudo para levar o asfalto um pouco mais para baixo. A gente que está preparando a rua Jesus Jota para passar ela para a mão única, né, para desafogar o trânsito da região sudeste. E então tem esse pedido desses moradores para que eleve, ao invés de terminar na rua Equador, um quarteirão para frente, na rua Colômbia. Então eu fiz aqui o pedido para que seja feito um estudo, para a gente, se tiver essa possibilidade, a gente estender um pouco mais, para poder dar mais visibilidade aos motoristas que forem sentido a Carmo do Cajuru. Então, já fiz o pedido, minha assessoria já encaminhou ao secretário de governo, para ver se a gente consegue nessa possibilidade de estender o asfalto para a rua Colômbia. E aqui também, senhor presidente, até mesmo para encerrar, eu, né, vi a matéria onde a prefeitura abre para quem quiser fazer denúncia de lotes sujos a internet, né? Então hoje o morador pode fazer a denúncia de lote sujo pela internet, pelo site da prefeitura, né? A Divinópolis, a gente tem esse problema desde o início do ano passado, de janeiro. Eu trabalho firme nessa demanda, que é de lote sujo. Quem mora e ao lado tem um lote sujo, traz muito transtorno, né? Rato, barata, mosquito da dengue. Então a gente tem essa preocupação também. E eu tenho pedido aqui de janeiro do ano passado, que até hoje eu passo na porta dos lotes e se encontra do mesmo jeito. Então até o nobre amigo vereador Prince Júnior frisou isso, e aqui também eu quero frisar. As denúncias estão sendo feitas. Meu gabinete aqui eu faço 4, 5, às vezes por dia. Nas redes sociais as pessoas mandam pra gente foto de lote sujo e a gente faz a denúncia, né? Mas o que a gente vê às vezes é uma falta, não sei se é falta de fiscalização, falta de fiscal para poder ir ao local, ou se a multa está muito baixa, né? Então agora abriu essa possibilidade do cidadão, da sua casa mesmo, fazer essa denúncia. E quem não tiver internet, eu deixo meu gabinete à disposição para poder vir, para a gente fazer essas denúncias, né? E peço aqui à administração que seja feita carinhosamente, porque lote sujo traz um transtorno muito grande para quem mora perto. Então fica aqui o meu apelo, o meu pedido, parabenizo, né, a forma de facilitar para o cidadão fazer a denúncia, mas cobro aqui mais atitude do Poder Executivo para poder fazer essa fiscalização. Essa era a minha palavra na tarde de hoje. Muito obrigado, senhor presidente.
Cumprimento o nobre Deus, César Tarzan. pelo seu pronunciamento. E passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Marcos Vinícius.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, população de Divinópolis, profissionais da imprensa, nas pessoas do Roberto Pereira, do Geraldo Passos e também da Poliana Martins, cumprimento dedicados e abnegados profissionais da imprensa. A você que está em casa, eu peço uma vez mais licença, permissão para entrar na sua casa, no seu lar, da sua empresa, onde quer que você esteja, também aqueles que acompanham o nosso trabalho agora online, em tempo real, pela NET Câmara, pelo Facebook, pelas nossas plataformas, o nosso muito obrigado pela companhia. É sinal de prestígio a sua audiência, ao nosso trabalho, à nossa reunião, o que aumenta e qualifica a nossa responsabilidade. Senhor presidente, senhores vereadores e população de Divinópolis, repercutiu o questionamento feito na reunião passada, onde eu destaquei uma situação mal resolvida entre a Prefeitura Municipal de Divinópolis e o Conselho Municipal de Saúde. Há uma queda de braço, isso é patente, isso é visível, perceptível facilmente. Quando, na verdade, estas forças tinham que se convergir para um bem comum, que é a saúde pública, já tão combalida, tão fustigada, tão precária e tão reclamada. Mas, infelizmente, parece que tem um que puxa para um lado, outro puxa para o outro, e a população acaba ficando mais prejudicada, e a situação que já está ruim poderia se tornar pior, se é que é possível. Mas vejamos, se o plano municipal de saúde não fosse aprovado, isso resultaria na inviabilização dos repasses financeiros pela União ao município. Então aquilo que de fato já está ruim poderia piorar, e para que isso não aconteça, nós estamos agora tentando intermediar um encontro entre o seu secretário municipal de saúde, que tem recebido tantas críticas de má gestão e de situações que ele próprio deveria ser o primeiro a se interessar em resolver, mas parece que isso não está acontecendo, pelo menos o que a gente está acompanhando mostra nesse sentido. Então nós estamos tentando agora intermediar um encontro propositivo, construtivo, evolutivo, entre os representantes dignos do Conselho Municipal de Saúde, que representam a sociedade, fazem e promovem o controle social, que é indispensável. É fundamental o controle social feito pelo Conselho Municipal de Saúde, mas esses integrantes do Conselho Municipal têm que conversar com o Executivo. Então nós estamos propondo, aí passa não só pelo Secretário de Saúde, mas também pelo secretário de governo, Ricardo Moreira, que é uma pessoa mais centrada, é uma pessoa que tem uma experiência de vários anos e até décadas no serviço público, que vai servir muito neste momento de composição. As forças têm que se convergir para o bem comum e não acontecer o que está acontecendo. Para vocês terem ideia de que é essa situação que eu estou tentando apresentar, na reprovação do PAS, que é o Programa Anual de Saúde 2017, o PAS foi reprovado. Houve uma entrega extemporânea, e essa extemporaneidade resultou na rejeição, ou seja, reprovação do PAS, Programa Anual de Saúde. Foi feita uma votação nominal, e por incrível que pareça, até os integrantes do governo, até as pessoas que participam da administração municipal e que têm assento junto ao conselho, um alegou falta de conhecimento e se absteve, e os demais votaram, pasmem, contrariamente ao PAS, Programa Anual de Saúde. Inclusive, recomendaram uma auditoria nessas contas da Prefeitura Municipal, especialmente da Secretaria Municipal de Saúde. A situação realmente carece uma atenção maior por parte do governo municipal. Então eu quero mais uma vez, agora pela segunda vez, não é? Já que isso já o fiz na reunião passada, tentei contato pessoal com o Dr. Wendel Santos, infelizmente não consegui falar, deixei recado, estou esperando o retorno. Dr. Wendel Santos, é importante que o senhor, como procurador-geral do município, esteja atento a essas questões que envolvem a saúde do nosso município. A situação pode ganhar contornos dificultosos para o município e situações irreversíveis que vão representar um grande prejuízo para a saúde pública. Nós estamos alertando o governo a respeito daquilo que está acontecendo. Não é razoável, não é comum. Diretor de saúde, gente do governo, votar contra o PAS dentro do Conselho Municipal de Saúde e recomendar uma auditoria. Isso está documentado. Tem ata. É documento público. Portanto, eu chamo a atenção. Há uma situação que tem que ser tratada com mais carinho e com mais atenção por parte do governo. Pois bem, eu recebo aqui a informação e eu quero dizer que o vereador Renato Ferreira, que foi o presidente da Comissão de Saúde no exercício anterior, estamos aguardando as nomeações das comissões, é possível que o Renato continue como presidente da Comissão de Saúde, vamos aguardar as definições, mas estamos tentando nós, vereadores, inclusive já compartilhei isso com o Renato e outros vereadores mais que estão envolvidos com a saúde, Dr. Delano como médico também, conhecedor profundo da saúde, é importante também que esteja com a gente, tentando construir um novo caminho para a saúde do município, antes que seja tarde demais, porque pior que está, por incrível que pareça, pode ficar se não tivermos juízo. Atenção, senhor prefeito municipal Galileu Machado. Atenção, senhor Ricardo Moreira. Atenção, doutor Wendel Santos, procurador-geral do município. É preciso repensar a saúde desse município e os vereadores estão interessados em intermediar o encontro entre o governo municipal e os conselheiros municipais de saúde para tentar evitar uma sangria, tentar evitar essa queda de braço que já foi deflagrada e os resultados mostram resultados preocupantes, né? Situações preocupantes para o nosso município. Pois bem, na reunião ordinária realizada pelo Conselho Municipal de Saúde na semana passada, conforme eu já havia adiantado, houve então a reprovação do Programa Anual de Saúde, o PAS, que é esse planejamento feito pela saúde durante o exercício. Há entendimentos e explicações que foram dadas naquele momento que esta falta da entrega ou atraso da entrega se deu por um entendimento equivocado, já que havia sido formalizado um TAC, o termo de ajustamento de condutas, inclusive com participação e intervenção do Ministério Público, e entendeu-se que por conta disto o PAS não deveria ter sido apresentado, que foi um entendimento equivocado, e por isso essa extemporaneidade na apresentação, que foi feita a posterior, fora do prazo legal, levou então à rejeição e à reprovação do PAS, que é o Programa Anual de Saúde. Dessa forma, o governo coloca o que quiser e o controle social fica prejudicado, ou seja, não há como fazer os ajustes pelo Conselho, não há como fazer as recomendações necessárias e também os questionamentos que sejam necessários pelo Conselho Municipal de Saúde, o que é temerário. É absolutamente temerário não contar com o Conselho e o controle social do Conselho Municipal de Saúde. Mas, felizmente, foi aprovado o Plano Municipal de Saúde 2018 a 2021, nesta mesma reunião ordinária. E nesta reunião extraordinária realizada ontem, quarta-feira, dia 7, o Conselho deliberou que, devido aos inúmeros problemas relativos à UPA, e aqui eu tenho a nota que diz respeito a isto, esses inúmeros problemas que estão relacionados com a UPA Padre Roberto, e principalmente aos fortes indícios de contundentes e possibilidades sérias de desvio de recursos, insumos e até medicamentos, uma sindicância e uma auditoria estão sendo requeridas junto ao Denasus. Portanto, há situações assim preocupantes, têm que ser enfrentadas. 2 minutos, senhor presidente.
Concedo mais 2 minutos.
E que tem que ter realmente um rigor e uma atenção especial do governo municipal, porque pode acarretar para o município situações preocupantes. As denúncias estão sendo feitas aos órgãos competentes para que essas possíveis irregularidades sejam sanadas. Há informação de que haveria um desvio de mais de 300 mil reais com fortes indícios junto à UPA. E essa auditoria vai ter a responsabilidade de apontar essa situação. Eu tenho aqui por parte da Prefeitura uma nota dizendo que a FEMUSA, o Hospital São João de Deus e o Ministério Público estão em negociação com o propósito de sanar todas as dívidas com o hospital. Quase que diariamente, diz a nota da Prefeitura, acontecem reuniões entre as partes no sentido de ajustar um cronograma de pagamentos. Porém, de forma muito clara e transparente, por parte do município, fica estabelecido que a solução passa necessariamente pela chegada dos recursos provenientes do governo do Estado, que é uma vergonha também, né? O governo do Estado atrasando os repasses. É um direito constitucional do município, mas que não vem sendo respeitado. O setor financeiro da Secretaria de Saúde está hoje, dia 8, fazendo um esforço no sentido de reavaliar todos os gastos para buscar uma alternativa o mais rápido possível. É importante destacar também a compreensão por parte dos demais ao longo de todas as negociações já realizadas da atual situação enfrentada pelo município. É a nota da Prefeitura que nos foi encaminhada pelo Evandro Araújo da Comunicação, a quem eu agradeço. Portanto, senhor presidente, eu quero agradecer a sessão da palavra dizendo que estamos já em contato com o município para intermediar esse encontro do Conselho Municipal de Saúde com o seu secretário de Saúde e com a participação do secretário de Governo, que a situação realmente está muito perigosa e a saúde pode ter perdas ainda maiores. Muito obrigado pela atenção, que Deus abençoe a todos, uma boa tarde a todos.
Cumprimento o nobre Edil Marcos Vinícius pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, peço permissão para pronunciar sentado.
Concedido.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos de Rinopolitanos, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, quero nessa tarde de hoje, o rastro da fala dos nobres vereadores que me antecederam, cumprimentar o tribuno Vicente Gabriel Vieira, que veio falar sobre as condições dos postos de saúde e também do trânsito em Divinópolis. Parabenizar o tribuno, senhor presidente, por abordar assuntos de grande interesse da nossa cidade. Primeiro, quando o tribuno vem falar de saúde relacionada aos nossos postos de saúde, nós sabemos que ainda tem uma deficiência muito grande nos nossos postos de saúde, por mais que os servidores estão ali e que façam seu serviço de forma a agradar o povo, ainda existe uma deficiência no serviço de saúde da nossa cidade. Eu recebi, um dia desse, um vídeo onde a senhora Elaine Gregório, ela fazia uma denúncia de filas de madrugada na porta do posto do bairro Nossa Senhora das Graças. E ali nós vimos que isso é aquele comércio onde as pessoas vão para ali para poder marcar lugar e venderem os seus lugares para as pessoas que estão doentes, precisando. Às vezes a pessoa chega ali, já tem uma quantia de gente na fila lá esperando vaga, porém às vezes tem 3, 4 que vão consultar, o resto estão marcando lugares para vender as vagas, para vender os lugares. Então chega pessoas ali que precisam de consultar às vezes com uma certa urgência e não pode fazê-lo. Nós queremos trabalhar nesse sentido para ver se esse tipo de denúncia seja eliminado o mais rápido possível. Porque o cidadão já tem que passar dificuldades por estar doente e precisar de usar do sistema único de saúde, que é muito ruim. O cidadão tem um acesso muito ruim à saúde pública, não só em Divinópolis, mas em qualquer parte do país que você for, o atendimento público de saúde através do sistema único de saúde é horrível. Então nós temos que melhorar isso. Temos que trabalhar uma maneira a não deixar aquelas pessoas mal intencionadas virem marcar lugares para vender o lugar para uma pessoa vir consultar no outro dia. Isso é muito feio. Então vamos trabalhar para que isso não continue acontecendo na nossa cidade. E eu quero aqui também, senhor presidente, já falei aqui várias vezes, às vezes tem pessoas que acham que eu tenho picuinha com o Hospital São João de Deus. O Hospital São João de Deus, que foi um hospital criado para atender a pobreza. Esse ano eu fiz 50 anos de idade. E eu ouvi sempre que o Hospital São João de Deus era uma fundação criada por Geraldo Correia, que criou para atender a pobreza. E hoje é um hospital que está resumido praticamente em atender quem tem dinheiro no bolso ou quem tem um belo plano de saúde. Porque se você tentar uma vaga pelo Sistema Único de Saúde, vai morrer lá na UPA. E aí eu quero fazer uma denúncia. Eu estou muito triste hoje. São muitas as pessoas que morrem lá na unidade Padre Roberto. Ontem faleceu lá na unidade Padre Roberto uma criança do sexo feminino de 1 ano e 8 meses de idade. Chegou ali, precisava de uma vaga de internação no Hospital São João de Deus. Chegou mais ou menos na parte da manhã e quando foi mais ou menos 3:30, 4 horas da tarde, a criança veio a falecer. Por que que veio a falecer? Porque eles ficam segurando as vagas do Hospital São João de Deus para os planos. Ficam segurando as vagas do São João de Deus para quem paga, para quem tem dinheiro no bolso. E aí, me perdoe quem está na direção do Hospital São João de Deus. Eu estou envergonhado de saber que um hospital que foi criado para atender o povão, para atender as pessoas carentes, pessoas pobres, hoje atende somente aqueles que podem pagar ou aqueles que têm um bom plano de saúde. E essa criança chamada Laura Gonçalves Sertanejo perdeu a sua vida lá na UPA, esperando uma vaga do São João de Deus, que é o único hospital que atende pelo Sistema Único de Saúde. Isso indigna qualquer um. Imagina se fosse um filho de qualquer um dos senhores. Imagina nós, que somos pais e mães, tivesse um filho perdendo a vida lá na unidade, não por atendimento da unidade, porque atende a unidade, ela está igualzinha uma panela de pressão, a todo vapor, mas eles trabalham ali, eles dão sangue. Mas infelizmente, na hora que vai transferir para a vaga do Sistema Único de Saúde, que o único hospital que atende é o SUS, é o Hospital São João de Deus que atende o SUS, a pessoa morre esperando essa vaga. E aí eu quero desejar os meus sentimentos à mãe dessa criança, Adelaine de Cássia Sertanejo, pela perda do seu anjinho de 1 ano e 8 meses. Fica aqui o sentimento do vereador Adair Tavano e mais uma vez, a revolta contra o Hospital São João de Deus, que é o único que atende pelo Sistema Único de Saúde e que fica segurando as vagas para quem pode pagar. Se você for fazer uma pesquisa hoje lá dentro, meia dúzia lá pelo SUS, o resto é tudo particular e plano de saúde. Me desculpem quem está na direção de São João de Deus, mas isso não pode continuar acontecendo. Senhor presidente, quero aqui, mudando o foco do meu assunto, eu quero entrar num outro assunto muito interessante para a nossa cidade, que é a possibilidade da Infraero de assumir a administração do aeroporto Brigadeiro Cabral. Nós que estivemos reunidos no dia 30 de janeiro de 2018, com o prefeito, com o vice-prefeito, com representantes do empresariado da nossa cidade, com alguns prefeitos aqui da nossa cidade vizinha, cidades da nossa região, e que há uma possibilidade da Infraero estar assumindo o aeroporto da nossa cidade, a gestão do aeroporto. Hoje, o aeroporto, ele é administrado pela empresa Soficam, e a prefeitura tem que pagar quase 200 mil reais para colocar o aeroporto Brigadeiro Cabral operando. Nós temos que mudar esse foco. Nós temos que mudar, nós temos que continuar a buscar melhorias para o bem público da nossa cidade, principalmente o aeroporto da nossa cidade, que ao invés de dar lucro, ele está dando prejuízo. Eu quero aqui parabenizar o secretário da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, José Alonso Dias, porque tem feito um trabalho belíssimo à frente daquela secretaria. Ele que está correndo atrás do governo federal, buscando um recurso de 30 milhões de reais para a reforma do terminal do aeroporto e a reforma da pista ou a construção de uma segunda pista do aeroporto. Talvez para daqui uns dias, a nossa cidade está sendo buscada através de empresários que geram emprego para que eles venham para a nossa cidade depois de um grande investimento no aeroporto. O aeroporto hoje, ele está dando prejuízo para a prefeitura e nós queremos fazer dar lucro. Se for feito tudo o que o Zé Alonso disse que está buscando para ver se isso acontece, através do Ministério dos Transportes e Aviação Civil, se a gente conseguir os 30 milhões para fazer isso, daqui uns dias podemos, alguns dos aeroportos de Belo Horizonte, Pampulha, Confins, que já estão lotados, podem estar mandando alguns voos para a nossa cidade. E aí a cidade vai crescer. Aí a cidade vai gerar emprego, porque o empresariado vai ver que a cidade tem estimativa de crescimento e vai vir para a nossa cidade. E aí, aproveitando, senhor presidente, nós que sabemos que a rua que liga o aeroporto, a rua Brigadeiro Cabral, Gabriel Passos, Brigadeiro Cabral ou Orives Batista Leite, foi asfaltada entre os governos do governador Milton Cardoso, entre 87 e 91. E já tem mais de 30 anos. Então a gente precisa buscar recursos também para fazer aquele asfalto novamente, recapear aquela rua, porque é o cartão postal da nossa cidade. Eu quero aqui também, senhor presidente, já que eu estou falando em asfaltamento, melhorias do aeroporto, eu quero aqui dizer o seguinte: nós temos sentado com o Júlio Campolino, já sentamos com o prefeito, ele pediu para fazer um levantamento de todos os bairros da nossa região e da cidade que ainda não tem infraestrutura, calçamento, asfaltamento nas linhas de ônibus, para a gente colocar. Mais dois minutos, senhor presidente.
Concedo mais dois minutos.
Para que nós possamos, nos próximos programas que a prefeitura deverá mandar um projeto aqui para pedir mais um empréstimo, porque se não for através de empréstimo, não tem condição de trabalhar na nossa cidade, a arrecadação nossa é muito pequena. Tem um novo projeto. Nós já pedimos dinheiro aqui através do PAC 1, já pedimos dinheiro através do PAC 2, que é o ProTransporte, e agora tem um novo programa, que é o Avança Brasil. Esse Avança Brasil é o governo federal com um novo programa para poder investir nas cidades através de empréstimos. A prefeitura já fez alguns empréstimos para pagar em 20 anos. Acho que se o prefeito não fizer isso, ele não vai conseguir melhorar a cidade e adiantar a cidade em 10 anos. E aqui eu quero dizer que nós pedimos ele para incluir o Nossa Senhora das Graças, Antônio Fonseca, Interlagos, Santa Teresa, São Bento, Novo Paraíso, no programa de asfaltamentos, e também para calçamentos como o ProTransporte, para os bairros Nossa Senhora das Graças, que ainda tem rua sem calçar, Antônio Fonseca, Mariterra, Santos Dumont Aeroporto, Jusa Fonseca, Paraíso, São Bento, Terra Azul, Costa Azul, Quinta das Palmeiras, Maria Pessanha e outros bairros da cidade que ainda precisam de calçamento e precisam de ter as suas linhas de ônibus asfaltadas. Bairro Nossa Senhora das Graças Interlagos é os bairros mais antigos com calçamento na linha de ônibus, que tem cada buraco que eu vou te contar. A estrada de chão, se ficar cheia de buraco, você manda patrolar e a estrada fica bonita. Rua de calçamento ruim, não adianta. Tapa um buraco e abre outro, tapa um e abre outro. Então é importante que nós trabalhamos para que as linhas de ônibus, principalmente, sejam asfaltadas. E aqui, senhor presidente, já com o tempo quase terminando, findando, eu quero falar do cascalhamento que nós pedimos ao prefeito e que está em andamento. Na comunidade Corpo Paiol,
na comunidade de Ribeirão Frio. A gente pediu que o prefeito colocasse cascalho na linha de ônibus. E assim que for colocado, vai melhorar, porque o ônibus, nem o ônibus escolar, nem o ônibus em linha não está correndo lá. Muito obrigado, senhor presidente. Concessão da palavra nesta tarde de hoje.
Cumprimento o nobre Edil pelo seu pronunciamento e retorno aos trabalhos da mesa ao presidente da casa, vereador Adair Otaviano.
Passando agora a segunda parte dos trabalhos. Solicito da secretária a gentileza de proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, eu queria aqui invocar o artigo 260 do regimento interno e pedir a inversão de pautas do terceiro projeto, o 101, para ser o primeiro, uma vez que os familiares do homenageado José Francisco Ferreira se encontra presente. Pedindo inversão de pauta, 101.
A pedido do vereador Edson Souza, solicito da secretária que faça a inversão de pauta e que leia o primeiro projeto na pauta da ordem do dia.
Novamente, boa tarde a todos. Inversão de pauta, projeto de lei ordinária número CM101, de 27/11/2017. Denomina José Francisco Ferreira, a Rua 1, no bairro residencial Solares, neste município. Autor, vereador Edson de Souza. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloco em discussão projeto de lei ordinária número 101/2017, que denomina José Francisco Ferreira, a Rua 1, no bairro residencial Solares, neste município. Autoria, vereador Edson Souza. Em discussão, com a palavra o vereador autor.
Senhor presidente, senhores e senhora vereadora, pessoas que nos acompanham pela internet, imprensa, familiares, José Francisco Ferreira, netos, meu boa tarde. Senhor presidente, eu tenho cantado em prosa, em verso, sobre a questão dessa artéria geográfica chamada rua. O corpo humano tem várias artérias que ligam o sangue, que tem toda a conotação. Mas a rua é um espaço muito sagrado. Talvez nós não temos um conhecimento antropológico, vemos a rua como coisa pejorativa, menino de rua, povo está na rua, a rua é uma extensão. A rua é a artéria onde que passam as pessoas. A rua, ela liga e aproxima as pessoas. A rua, eu me canso de falar aqui, que quando eu vejo o nome de rua, me dá aquela curiosidade de saber quem foi aquela pessoa. E o nosso homenageado hoje, que nós estamos mortalizando, José Francisco Ferreira, ele sintetizava a vida numa pureza, vereador Cleitinho, que me encanta. Isso poderia usar todos os oradores, todos os filósofos, todos os sacerdotes, para falar o que José Ferreira falava. Fé em Deus. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Era o lema dele. Comerciante no Afonso Pena, voluntário do Hospital São João de Deus, morador aqui do Esplanada. Querido, respeitado, um amiguice de pessoa. Eles estão aqui hoje, senhores vereadores, a família de José Francisco Ferreira, estão aqui hoje o Elis, Nelilton, a Dona Maria de Fátima, esposa, companheira de jornada, de caminhada, Wesley Colin Ferreira, netinho, a Ana Júlia, que está no colo ali, e a Jéssica, que é a nora. Então, essa tarde é uma tarde de reconhecimento porque esse homem fez. Mas o que eu mais gostava do Zé era o olhar pequeno que ele tinha. O olhar miúdo, aquele olhar manso, aquele olhar gostoso. Na hora que a pessoa está na defensiva, parecendo uma hiena, um leão, com aquela amargura existencial, vendo a maldade em tudo, armando arapuca para os outros, ele não tinha isso. Ele chegava e falava com o corpo, a meiguice, a mansidão. Mediante, porque esse homem fez. Nós esperamos que o povo de Divinópolis, através de vocês, que são os legítimos representantes de Divinópolis, e Divinópolis está aqui reunido, que imortalizasse hoje e aprovasse a essa denominação. Muito obrigado, senhor presidente.
Palavra, senhor presidente. Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Cleitinho. Quero dar parabéns ao vereador Edson Souza. Fico honrado, porque o destino vai traçando. A gente está aqui na Câmara hoje para aprovar esse projeto. E eu conheço os dois filhos deles já tem muito tempo. De balada, de festa. Agora, depois que casamos, também estão fazendo encontro do SCC. Então, estou muito honrado, sabe, muito feliz de poder aprovar esse projeto aqui. Quis homenagear o pai de vocês. Deus abençoe a família de vocês. Viu? Tamo junto. Obrigado.
Continua a discussão. Em votação. Fica aprovado por 14 votos favoráveis o projeto de lei ordinária número CM 101/2017, que denomina José Francisco Ferreira, a Rua 1, no bairro residencial Solares, neste município. Solicito da secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de Lei Ordinária número CM 079, de 22/11/2017, denomina Newton Gomes de Oliveira, a Rua 1, no bairro residencial Altaville, neste município. Autor, vereador Edson de Souza. Quórum para votação, maioria simples. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloca em discussão projeto de lei ordinária número CM 079/2017, que denomina Newton Gomes Oliveira, a Rua 1, no bairro residencial Altaville, neste município. Autoria, vereador Edson Souza. Em discussão.
Palavra, senhor.
Com a palavra, o vereador autor.
Senhor presidente, senhores vereadores, nós estamos aqui hoje fazendo uma homenagem a um dos grandes avatares de Divinópolis, Dr. Newton Gomes. Não tem o título doutor aqui, porque os amigos pediram, pela simplicidade dele. Dentista da rede ferroviária, nasceu em Três Corações, veio para cá e um dos homens mais humildes e inteligentes que eu conheci na vida. Amou a autoridade maçônica do estado de Minas Gerais. Chegou a uma dimensão espiritual, cultural, que aqueles que conheceram sabem do que eu estou falando. Vários adjetivos eu poderia falar, Newton de Oliveira Gomes. Respeitadíssimo em todo lugar que ele chegava, pelo seu caráter, pela sua conduta, pela sua fibra, pelo seu conhecimento, um amigo leal ao extremo, uma pessoa fraterna no seu sentido clássico e no sentido de essência. Um flater. Eu não quero falar mais, porque eu tenho certeza que o vereador Zé Luiz, que é um dos mais sensatos e coerentes para usar a fala aqui, que não vai se furtar também de falar da memória desse grande avatar, Dr. Newton de Oliveira Gomes. Um homem de luz. Um homem que veio nessa terra e só fez o bem. Deixou uma legião de amigos. Portanto, mediante o histórico, que o que esse homem fez nos direitos fundamentais, na área social, na área cultural, para Divinópolis, eu gostaria de pedir o apoio de todos os meus pares.
Continua a discussão.
Com a palavra.
Com a palavra, o vereador Zé Luiz.
Senhor presidente, colegas vereadores, Edson, parabenizá-lo, né, por estar eternizando, né, o nosso saudoso irmão Newton Gomes de Oliveira. Pessoa íntegra, como você já relatou, humilde, capacitado, prestativo, humano, alegre. Me falta até palavras para adjetivar tamanha a simplicidade e a grandeza do Newton. Então, com toda certeza, do grande arquiteto do universo, o acolheu e hoje faz parte, né, de um novo grupo, e na dimensão onde ele se encontra, ele possa continuar com a sua simplicidade e humildade iluminando essa nova dimensão. Meu voto é favorável.
Continua a discussão. Em votação. Fica aprovado por 13 votos favoráveis o projeto de lei ordinária número CM 079/2017, que denomina Newton Gomes de Oliveira, a Rua 1, no bairro residencial Altaville, neste município. Solicito da secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária número CM84, de 27/11/2017. Autor, vereador Edson de Souza. Quórum para votação, maioria simples. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloca em discussão projeto de lei ordinária número 84/2017, que denomina Levi Fernandes Júnior, a Rua 3, no bairro residencial Altaville, neste município. Autoria, vereador Edson Souza. Em discussão.
Palavra.
Sua palavra, vereador autor.
Senhor presidente, senhores vereadores, Levi Fernandes Júnior foi uma grande liderança empresarial que talvez era mais conhecida aqui do PIT. Teve uma morte trágica indo para a sede do sindicato. Um jovem, de um caráter, de uma liderança e filho do maior líder sindical desse país, que é o Levi, presidente da Confederação do Comércio. O sindicato é aqui na Rua Isauro Ferreira e ele, o Levi, é o presidente hoje da Confederação Nacional do Comércio. Filho da Maria Eugênia. Um homem trabalhador, um jovem acima da média, e quis o destino que ele viesse falecer indo para o trabalho aqui no Trevo, perto do Bento Mene. Uma das grandes lideranças empresariais de Divinópolis. Uma pessoa de uma humanidade, de uma visão crítica e, além de tudo, de uma alegria. Portanto, eu peço a todos os meus pares que votem favorável para eternizar a memória desse jovem líder, Levi.
Continua a discussão. Em votação. Fica aprovado por 13 votos favoráveis o projeto de lei ordinária número CM84/2017, que denomina Levi Fernandes Júnior, a rua 3, no bairro residencial Altaville, neste município. Solicito da secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária número CM152, de 25 de setembro de 2017. Determina a colocação de placa de prioridade de uso dos elevadores de shopping center, prédios públicos e comerciais no município de Divinópolis e da outras providências. Autor, vereador Eduardo Prince Júnior. Parecer da... Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloco em discussão projeto de lei ordinária número CM152/2017. Denomina a colocação de placa de prioridade de uso dos elevadores de shopping center, prédios públicos e comerciais no município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereador Eduardo Prince Júnior. Em discussão.
Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Sargento Elton.
Senhor presidente, novos vereadores, em comum acordo com o vereador autor da proposição, eu vou pedir visto de até 7 dias para que a gente chegue num denominador comum aqui, de uns detalhes aqui do projeto.
Com a quiescência do vereador autor e a pedido do vereador Sargento Elton, vistas de 7 dias. Fica concedido vista de 7 dias ao projeto de lei ordinária CM152/2017. Solicito da secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, não há mais projetos na ordem do dia.
Não havendo mais projetos na pauta da ordem do dia, passo a terceira parte dos trabalhos. A pedido dos vereadores, um minuto de silêncio pelo passamento de Geraldo Pereira Martins, a pedido dos vereadores Adair Otaviano, Renato, Josafá e vereador Nonato. A pedido do vereador Adair Otaviano, um minuto de silêncio pela criança Laura Gonçalves Sertanejo. A pedido do vereador Eduardo Prince Júnior, pelo passamento de Jaime Lopes dos Santos. E a pedido do vereador Eduardo, pelo passamento de Maria Aparecida Ferreira. Não havendo mais assuntos a tratarem nessa sessão, quero agradecer a presença dos senhores vereadores, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, imprensa, servidores, e em nome de Deus, encerro mais uma sessão. Uma boa tarde a todos.